Convido a vereadora Martina para fazer a oração inicial.
Uma boa noite a todos. Pedir ao nosso Senhor que possa estar derramando bênçãos nessa casa de leis e também na nossa cidade de Buritis. Vamos fazer a oração que Ele mesmo nos ensinou.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, Senhor.
Com a palavra, primeiro secretário, para a chamada nominal dos vereadores.
Vereadora Martina da Serraria.
Presente.
Vereador Carlos Fernando Santos. Vereador Toinzinho de Vila Serrana.
Presente.
Vereador Geudo da Mariquita.
Presente.
Vereadora Vaninha da Prefeitura.
Presente.
Vereador Didê.
Presente.
Estão ausentes até esse momento a vereadora Nilva Prisco e a vereadora Camila Lula Almeida. E a Nilva justificou a ausência. Devolvo a palavra ao presidente.
Havendo o número regimental sob a proteção de Deus em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 35ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 14ª legislatura. Com a palavra o primeiro secretário para a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 34ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis, Minas Gerais, realizada aos 12 dias do mês de novembro do ano de 2018, às 20 horas. Quórum de abertura, constatada a presença de 9 vereadores, o presidente Geudo cumprimentou as pessoas presentes, em seguida concedeu a palavra ao primeiro secretário para a leitura da ata da reunião anterior, que após ter sido lida, foi aprovada. Em seguida, fez a leitura das correspondências. Apresentação sem discussão de proposição. Projeto de resolução número 09 de 2018, de autoria da vereadora Camila. Projeto de resolução número 10 de 2018, de autoria do vereador professor Branquinho. Assuntos relevantes. Vereador Antônio criticou o descaso da CEMIG e a má qualidade da prestação de serviço no município. Falou dos transtornos causados pela falta de energia durante 4 dias na Vila Serrana e região. Vereador professor Branquinho informou que a ordem de serviços referente à construção da quadra poliesportiva do Distrito de São Pedro foi liberada pela Caixa Econômica Federal. Vereadora Camila falou dos prejuízos causados pela falta de energia na zona rural. Informou sobre a emenda do deputado Adelmo Leão, no valor de R$ 150 mil, reais para a compra de equipamentos para o PAV e CRAS. Mencionou investigações contra o vice-governador Antônio Andrade e deputado Zé Silva. Vereadora Nilvia parabenizou os organizadores da Cavalgada do Batom, cuja renda será encaminhada para a Fazenda Terapêutica. Vereador Carlos Fernando falou sobre reclamação registrada por professores da rede pública de ensino. Falou sobre o trabalho do IPREB e sobre o projeto que tramita na casa para possível compra de um imóvel para sediar o Instituto. Vereadora Vânia elogiou melhorias realizadas na Ponte do São Domingos e solicitou que investimentos semelhantes sejam realizados em todo o município. Disse que comerciantes da Avenida Minas Gerais reclamam da situação que as chuvas têm provocado em frente aos seus estabelecimentos e que a circunstância compromete o comércio local e solicitou providências do governo. Vereador Didé falou que o município está com boa arrecadação, todavia o município não tem se desenvolvido. Esclareceu que não tem qualquer divergência com o vice-prefeito, mas reivindicou postura e autonomia frente à ausência do prefeito. Cobrou maior atuação dos coordenadores de vilas e distritos. Vereadora Martina falou das constantes quedas de energia elétrica, onde algumas das comunidades que recebem água através de bombas ficam extremamente prejudicadas. Reclamou da grande quantidade de demandas não atendidas da CEMIG. Falou que a taxa de iluminação pública deve ser revisada. O vereador Carlos Fernando se ausentou da reunião. Tribuna Livre. O presidente do IPREB, o senhor Ivanildo Quintal, falou da composição do Instituto, o qual é formado pelo Conselho Municipal de Previdência, órgão máximo e composto por 9 membros, Conselho Fiscal, Diretoria Executiva. Falou do comprometimento do Instituto em prestar serviço de qualidade aos segurados. Falou que durante o exercício do mandato da atual diretoria e conselho, o Instituto economizou cerca de R$ 420 mil, reais, graças à responsabilidade e observação dos princípios que regem a administração pública. valor que poderá ser utilizado para aquisição de um imóvel. Esclareceu que esse recurso não é proveniente do Fundo de Previdência, e sim resultado de contenção de despesas da taxa da administração do Instituto. O vereador Didé questionou se houve ou haverá discussão com os servidores para aquisição do imóvel em questão. O presidente do IPREB informou que a decisão é tomada pelo Conselho de Previdência. Vereador Antônio solicitou esclarecimentos acerca do imóvel que será adquirido. Seu Ivanildo informou que a diretoria busca um imóvel com boa localização e que atenda às necessidades do Instituto. Segunda parte, primeira discussão e votação da proposta de emenda à Lei Orgânica, número 03 de 2018, que altera dispositivos da Lei Orgânica do município de Buritias, Minas Gerais, que menciona, de autoria da mesa diretora, aprovada por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão e votação da emenda modificativa número 01 de 2018, que modifica o artigo 2º do projeto de lei complementar número 08 de 2018, de autoria dos vereadores Nilvia, Camila e Didé, aprovada por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Primeira discussão e votação do projeto de lei complementar número 08 de 2018, que estabelece critérios de recolhimento de tributos em atraso e dá outras providências, de autoria do Executivo Municipal, aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 21 de 2018, que autoriza a concessão de subvenções e contribuições às entidades que menciona e dá outras providências, de autoria do Executivo Municipal, aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 22 de 2018, estabelece os meios oficiais de publicação dos atos normativos e administrativos do município de Buritias e dá outras providências, de autoria do Executivo Municipal, aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão e votação da emenda aditiva número 01 de 2018. Acrescenta dispositivo no projeto de resolução número 07 de 2018. De autoria dos vereadores Nilvia, Camila e Didé. Aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão e votação da emenda aditiva número 02 de 2018. Acrescenta dispositivo no projeto de resolução número 07 de 2018. De autoria dos vereadores Nilvia, Camila e Didé. Aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão e votação da emenda aditiva número 03 de 2018, que acrescenta dispositivo no projeto de resolução número 07 de 2018, de autoria dos vereadores Nilvia, Camila e Didé, aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão e votação da emenda aditiva 04 de 2018, acrescenta dispositivo no projeto de resolução número 7 de 2018, de autoria dos vereadores Nilvia, Camila e Didé, aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão e votação da emenda aditiva número 05 de 2018, acrescenta dispositivo do projeto de resolução número 07 de 2018, de autoria dos vereadores Nilvia, Camila e Didé. Aprovado por 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Única discussão e votação da emenda aditiva número 06 de 2018. Acrescenta dispositivo no projeto de resolução número 07 de 2018, de autoria dos vereadores Nilvia, Camila e Didé. Aprovado por 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Primeira discussão e votação do projeto de resolução número 07 de 2018. Altera dispositivos do regimento interno que menciona, de autoria da mesa diretora, aprovada por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Líderes, vereadora Martina manifestou pesar aos familiares de Adair, ex-diretor do presídio municipal. Parabenizou os organizadores e participantes da Cavalgada do Batom. Presidente Geudo lamentou a perda do diretor do presídio, senhor Adair, o qual exerceu um trabalho singular em nosso município. Ordem do dia, serão apreciadas proposições aptas para votação. Código de encerramento. Constatada a presença de 8 vereadores, nada mais havendo, encerrou a reunião e para constar, assino eu, Albertino Barbosa da Silva, o vereador professor Branquinho, que é primeiro secretário, e Geudo Alves Ferreira, presidente da Câmara, sala de sessões, 12 de novembro de 2018. Devolvo a palavra, presidente.
Lida nos termos regimentais, considero a ata aprovada. Com a palavra o primeiro secretário para a leitura de correspondência e comunicações.
Extrato de correspondências recebidas. A Secretaria Municipal de Saúde informa que a expedidas não houve, né? Recebidas, né? A Secretaria Municipal de Saúde informa que a carreta da saúde do projeto Roda Hans estará no município de Buritias do dia 23 a 30 de novembro. A carreta estará ofertando atendimento a fim de favorecer diagnóstico precoce de hanseníase e início do tratamento. O atendimento na zona urbana do município acontecerá do dia 23 até o dia 28 de novembro. No distrito de São Pedro do Passa Três, atendimento acontecerá no período da tarde do dia 29 e no dia 30 de novembro, nos dois períodos, manhã e tarde. Devolvo a palavra, presidente.
A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador professor Branquinho.
Quero, nessa noite, apresentar o projeto de resolução número 11 de 2018, que concede título de cidadão honorário ao senhor José Eustáquio Elias. Devolvo a palavra, presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Martina da Serraria.
Presidente, gostaria de apresentar o projeto de lei complementar 09-2018, projeto de lei número 24/2018, de autoria do Executivo Municipal. Também apresentar o projeto de resolução 12/2018, que concede título de honra ao mérito ao senhor Vanderlei Tiago de Souza, de autoria da vereadora Nílvia Prisco Damasceno de Moura. Apresentar também o projeto de resolução 15/2018, que concede título de cidadão honorário ao pastor Wilson Ribeiro Ferreira. Também apresentar o projeto de lei de resolução número 16/2018, que concede o título de honra ao mérito esportista ao senhor Simval Dionísio Cardoso. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Tonzinho da Vila Serrana.
Senhor presidente, nessa noite quero apresentar o projeto de resolução número 12/2018. Concedo o título de honra ao mérito ao senhor Rosato José Mendes, de autoria do vereador Antônio. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Quero me apresentar aqui nesse momento um projeto de resolução número 13/2018, concedendo o título de cidadão honorário ao senhor Célio Márcio de Oliveira, de autoria do vereador Geudo da Mariquita. Projeto de resolução número 14/2018, concede o título de cidadão honorário ao senhor João Batista Faria, de autoria do vereador Geudo da Mariquita. Declaro aberto o prazo para pronunciamento de assunto urgente ou relevante. Cada vereador dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Tonzinho da Vila Serrana.
Boa noite, senhor presidente, novos colegas vereadores, todos os ouvintes da Rádio Transamérica, todos presentes aqui na plateia e a Rádio TV Urucuia, que está aqui presente, nosso amigo. Aqui o Lênio. Senhor presidente, essa noite eu quero parabenizar aqui o pessoal aí do voleibol, né? Da primeira Copa Agrícola de Voleibol de Unaí, categoria Júnior, né? Escolinha de Buritis. Foi campeã, né? Agora, foi campeã invicta, né? Perdeu apenas por um set, né? Os jogadores iniciaram no dia 15 e 11 e 18 do 11 com o Rogério da Petita, né? O treinador Rogério da Petita, com apoio da Secretaria de Esporte. Então, parabenizar aí, né, os meninos aí que foram ao Naí e trouxeram aí o título, né, campeão aí, né, invicto, né? Então, parabéns Rogério, parabéns Secretaria de Esporte e toda a criançada aí que participaram aí, né, desse campeonato aí, a Copa Agrícola de Voleibol de Unaí. Parabéns a todos. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Branquinho.
Quero, nessa noite, cumprimentar os meus colegas vereadores aqui presentes, quero estender os meus cumprimentos às pessoas que estão nos ouvindo aqui no plenário da Câmara Municipal. Quero fazer um cumprimento especial às minhas ex-alunas, a Lana e a Renata, que estão aqui hoje também nos ouvindo, nos assistindo, né? E quero cumprimentar as pessoas que estão em Buritis, na cidade, nos seus lares, nos ouvindo, as pessoas que nos acompanham via internet, né, nos vendo, nos ouvindo, em outras cidades também, meu cunhado em Goiânia também, sempre acompanhando essa reunião, e a todos aqueles que acompanham, que muita gente não sabe, um forte abraço a cada um de vocês. Eu quero dirigir as minhas palavras mais uma vez ao povo que solicita tanto a questão da extensão de alguns programas que o governo tem, e que às vezes esse programa fica muito restrito aqui à cidade, e eu fiz uma cobrança. E hoje teve uma reunião aqui na Câmara, no gabinete do presidente Geld, e nós encontramos lá com o Mário Noronha, né, que é o secretário de esporte, e ele me deu uma notícia bacana que, segundo ele, o ano que vem a aula de Zumba será estendida também para o meio rural. Então nós fizemos essa cobrança e a gente vai ficar muito feliz realmente se tiver essa aula de Zumba também nas vilas e distritos, não só nas cidades. Os projetos que são bons, que são referência na cidade, devem ser estendidos. E aproveitando esse momento também, eu quero falar mais uma vez, dirigir as minhas palavras à Flávia Maia. Hoje até falei com a Flávia por telefone, uma pessoa muito bacana, muito dedicada, muito empenhada. E eu costumo elogiar, se for preciso elogiar mesmo, se valer a pena, a gente elogia mesmo. E se for para criticar também, a gente critica. Mas a Flávia realmente é muito competente, muito dedicada. E dizer a você, Flávia, que a gente possa também estender o programa Pão e Leite. Eu fiz essa reivindicação desde o início do mandato do prefeito anterior, do prefeito João do Caixão, e não consegui fazer essa extensão. Mas eu vou pedir, insistir, cobrar, porque nas comunidades carentes, como a nossa comunidade, Distrito de São Pedro, como também tem Vila Maravilha, tem outras comunidades por aí, tem tantas famílias que às vezes não tem um café da manhã adequado, que às vezes não tem um pão, um simples pão e um leite ali para tomar o seu café da manhã. E aqui na cidade a gente vê esse programa aqui na cidade atendendo as famílias carentes da cidade. Que bacana que está atendendo as famílias carentes aqui da cidade. Mas eu repito e falo mais uma vez. O voto do meio rural tem o mesmo valor que o voto da cidade. Então não é justo algo beneficiar só a cidade. É bacana beneficiar a cidade, mas é mais justo ainda você levar para aqueles que têm um rostinho queimado de sol, pessoas mais humildes, mais carentes, mais sofridas, que às vezes não têm esse simples café da manhã, como eu falei para vocês aqui. Eu sou um vereador que vem reivindicando algumas conquistas para o meio rural, mas não sou um defensor só do meio rural, não. Eu consegui uma emenda para a saúde de Buritis, no valor de R$100 mil, foi paga no mês de julho, dia 7/7. E aí, eu divulguei bastante aqui, mas a gente não vê muitas pessoas comentarem sobre isso. Mas ela foi real, o dinheiro foi pago, foi compra os medicamentos, aquilo que necessitou para a saúde aqui em Buritis. E sou um vereador insistente, e vou insistir muito nessa questão do pão e leite, na extensão das aulas de Zumba, porque toda atividade física vai economizar com a saúde pública, porque quem pratica atividade física vai adoecer menos. E aí vai acabar aquelas filas no postão, nos PSFs que tem por aqui na nossa cidade. Então é por isso que a gente vai reivindicar sobre essa questão aí. Tudo o que a cidade tem, eu vou repetir sempre, você é aquele que vai cobrar para o meio rural, porque não é justo só a cidade ter. Ah, aqui é o maior reduto. Ah, é o maior reduto, mas eu repito mais uma vez, o voto tem o mesmo valor que o voto daquele que mora lá no pezinho da serra, lá, daquele que mora em cima da serra, daquele que mora lá na beira do rio, daquele que mora na beira do fetal. E eu saí da beira do fetal para mostrar que lá na beira do fetal tem gente competente para cobrar. Tem gente competente para falar. Tem gente competente para reivindicar. E é por isso que eu estou aqui, nesse segundo mandato, para reivindicar para aqueles que não têm voz e não têm vez, para aqueles que não têm microfone para falar. Então nós vamos estar sempre cobrando e buscando essas melhorias para o meio rural e também buscando melhorias, obviamente, para a cidade aqui, como eu sempre cobrei a questão do teste da orelhinha. E não pensa que eu esqueci disso, não, que eu vou bater até o final nessa questão e eu tenho convicção que a gente vai realizar ainda esse sonho de que a unidade mista de saúde possa fazer o teste da orelhinha nas crianças que irão nascer aqui em Buritis, que é de fundamental importância. Nesse momento eu sou ex-presidente. Ah, não, deixa eu antes de findar aqui. O pessoal está me cobrando muito, porque teve duas licitações, vereador de ideia, sobre a questão do calçamento que eu consegui lá para o centro do Distrito de São Pedro. Falei, mas cadê o asfalto, cadê o calçamento que não sai? Licitação é uma coisa complicada. Não é quando você pega R$10 aqui, coloca no bolso, vai e compra uma barra de sabão, ou um sabonete, ou qualquer outra coisa. Não é assim que funciona. Quando vai licitar, tem as normas, os trâmites legais. E essas duas licitações que teve né, lá em Montes Claros, a primeira foi uma licitação vazia, não foi nenhuma empresa concorrer. Na segunda foi empresa concorrer, mas a última empresa ela foi eliminada porque faltou um documento. Então o que vai acontecer? Vai licitar mais uma vez o calçamento do Distrito de São Pedro. Eu tenho convicção que a emenda ela é impositiva. Hoje, quando o deputado libera uma emenda, que o povo não sabe, a emenda ela é impositiva, não tem como voltar atrás e pegar o dinheiro, não. Quando o deputado colocou a emenda, aquilo tem que acontecer, porque é lei, porque é impositivo. Porque não é um negócio meramente, simplesmente fazer política, não. Colocou a emenda, cadastrou a emenda no Sicomv, é obrigado a executar essa emenda. Outra coisa também, hoje eu falei com o prefeito, E ele me disse que na quarta-feira vai estar assinando a ordem de serviço da quadra poliesportiva do Distrito de São Pedro. Também uma grande conquista para aquela comunidade, que é onde os jovens vão para a porta dos botecos ali beber e tal, que não tem um lazer ali à noite, não tem onde praticar esporte. Onde já se viu uma comunidade que não tem uma quadra poliesportiva? Vila Maravilha tem, não está coberta, mas tem, está iluminada. O vereador na época, não estou desmerecendo o Geudo, mas na época o Geudo nem era vereador, aquela iluminação fui eu que reivindiquei, fui eu que corri atrás, iluminou a quadra de lá. Agora com certeza ele vai conseguir a cobertura para lá. E o Passa 3 não tem uma quadra, mas vai ter porque a metade do recurso está na conta da prefeitura, que é da emenda que eu consegui com um deputado federal chamado Marcos Pestana. Então, eu tenho convicção disso. E a prefeitura vai entrar com a contrapartida e em breve nós estaremos inaugurando essa quadra lá. O mais, meu muito obrigado, presidente, e devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Didé.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, público nos prestigia aqui essa noite, aos ouvintes da Rádio Transamérica e ao pessoal que está nos acompanhando aí pela TV Urucuia. Primeiramente eu quero aqui mandar um abraço aí para o meu amigo Ed, né, que foi o coordenador do nosso time lá na categoria veterano, no qual nós fomos campeão, né, no Society. E parabenizar também todas as equipes que participou, que conseguiu chegar à final e, diga-se de passagem, todas as três finais foi bem disputada e bem jogada. Quero aproveitar o momento também e parabenizar aí o trabalho do Maico, do Mário também, né, que está aí à frente da Secretaria de Esportes e que fez um campeonato lá bem feito, né, ocorreu tudo muito bem e pela dedicação deles lá, a gente tem que parabenizar o trabalho que foi feito. E aproveitando aqui, hoje eu não consegui falar com o secretário, mas eu logo eu vou procurar ele. Pessoal ali do vizinho ali da rua de baixo, Nossa Senhora da Pena, no campo do Buracão, está reivindicando lá que a erosão da água que está passando na escoação do campo está invadindo os lotes das pessoas lá, está fazendo erosão no terreno, nos lotes das pessoas, está quase entrando na casa. Então, como ele está à frente da Secretaria de Esportes, que ele possa estar dando uma olhada lá sobre essa questão do vazamento lá, da enxurrada lá que está caindo nas casas do outro lado. E o pessoal tem reclamado e espero que tanto ele ou a Secretaria de Obras possa estar resolvendo essa questão dos moradores ali da rua Nossa Senhora da Pena, ao lado do campo do Buracão. Outra questão aqui também, hoje eu estou vendo aqui alguns funcionários públicos. O Erni procurou a gente aqui pela manhã, trazendo, infelizmente, a notícia. O pessoal que estava procurando a CT6, acho que teve até uma reunião aqui, uma assembleia, no qual o pessoal se comprometeu de estar resolvendo o problema dos servidores aí, mas, infelizmente, a notícia não foi boa. Né? Que o INSS aqui fez a contagem só de 2007 até 2016, que foi até a criação do IPREB. A gente fica até surpreso, né? E pelo conhecimento que eu tenho com o seu Mauro, né? A pessoa que está sempre à frente aí, e eu tenho conhecimento com ele, que é uma pessoa muito boa. E eu fico até surpreso, porque até outros dias atrás, o Ernie trouxe para a gente aqui uma pessoa que fez uma CTC em Paracatu, se eu não me engano. E lá constou o tempo todinho, de 2007 para trás. A pessoa veio e se aposentou aí sem uma reivindicação nenhuma, sem problema nenhum. Eu só não entendo por qual motivo outra agência daqui, qual o motivo, ou a prefeitura não está fornecendo esses dados. Onde que está o problema? Onde que está o problema de ter recolhido... Está tendo o reconhecimento só de 2007 para cá. Sendo que a gente tem aqui, eu conheço algumas pessoas aqui que já tem quase 30 anos de trabalho, precisando de aposentar, diga-se de passagem, algumas até passando de hora, né, que está aí na fila esperando. E, infelizmente, a gente depara com essa notícia que fica difícil de entender. Uma hora uma agência reconhece, consegue achar o problema, faz a assembleia aqui, fala que vai resolver o problema, mas aí vem outra notícia pior ainda do que estava. Né, falando que só reconhece de 2007 para cá. Então a gente está aqui reivindicando que o pessoal também, o prefeito, possa estar se empenhando nessa questão, se o INSS que tiver faltando alguma informação, que a prefeitura possa fornecer da época para trás, aí, acho que da época de Piceng, INSS que a prefeitura pagava aqui, que foi negociado, se eu não me engano, na época de Pedro Taborda, que sempre teve uma negociação a respeito disso, e que tem uma parceria, E o pessoal tem a bondade de querer resolver. Gente, são pessoas que estão aí há 25, 30 anos, né, na esperança de se aposentar, descansar, maioria aqui de sala de aula. E a hora que chega na hora, essa bagunça, a gente pode falar uma bagunça, porque não é possível. Não é possível, é uma coisa a nível nacional. A pessoa foi lá e contribuiu e não encontra a contribuição. É brincadeira, então a gente pede aí um bom senso, uma bondade, que o pessoal coloque a mão no coração aí que possa estar fazendo essa dedicação e tentando resolver o problema dessas pessoas. Eu deixo aqui à disposição, se caso precisar desse vereador aqui, para a gente correr atrás, falando, a gente está à disposição. Espero que se resolva essa questão, porque não é possível, né? Isso o prefeito tem que também se dedicar a isso, porque são servidores que querem se aposentar, vai liberar a vaga para contrato, reduz a questão dos gastos do município. Então, eu acho que é uma causa justa para todos, e que possa todos empenhar em estar resolvendo essa questão. A outra questão aqui, senhor presidente, até alongando um pouco, eu recebi hoje o comunicado de convocação para uma reunião extraordinária para quarta-feira, e eu quero deixar aqui, eu vou expressar a minha opinião, porque na quarta-feira, infelizmente, eu já tinha um compromisso marcado. Estou tentando desmarcar, mas talvez eu não consiga, para estar aqui na reunião. Mas se tratando de novo, né, que o pessoal fica atento aí, da iluminação pública. O grande projeto que já veio aqui várias vezes, foi retirado, e agora retornou para nós aqui, para essa casa, para ser votado. Eu já manifestei aqui que eu sempre fui contra essa questão do aumento da taxa de iluminação pública. O prefeito foi até na rádio, dias atrás, aí falou que poderia votar, que estava precisando do empenho de vereadores, que se fosse o caso, ele até cedia uma questão para os vereadores, está indicando alguns lugares aí para colocar as artes. Eu sou totalmente contra isso. Totalmente contra isso. Querendo induzir o vereador a votar o projeto? Isso não é correto. O correto é fazer um levantamento. Se não tem um recurso para atender todos que está faltando, que atenda onde que tem mais necessidade, lugar que tiver mais escuro, tiver faltando mais, né? Mas essa questão de estar beneficiando um vereador indicar o outro, nada disso. Eu não comungo com essa ideia. Eu acho que tem que fazer o justo. É onde que está precisando ir lá e colocar. Se der para resolver para todo mundo, maravilha. Então vai lá e resolva para todo mundo. Não precisa de indicação e nem precisa estar induzindo vereador a estar votando projeto. Ainda mais em extraordinária. Porque o ano todo, esse projeto esteve aqui na casa, chega a ponto de ser votado, passa pelas comissões, e depois ele chega aqui hoje com o comunicado de fazer uma reunião extraordinária. Então eu já manifesto meu voto contra, eu vou votar, eu voto contra, talvez na reunião, na primeira reunião, eu não esteja presente, mas se caso houver a segunda, eu vou votar contra, que eu faço questão de estar presente. E o pessoal de casa aí, que fica atento. É quarta-feira, às 10 horas da manhã, aqui na Câmara Municipal. Então, quem tiver aí, fazer as suas reivindicações, que for contra, que for a favor do projeto da taxa de aumento da taxa de iluminação pública, é hora de quem estiver aí nos ouvindo, vir para cá e reivindicar seus direitos. Ou então, se comunga com a ideia de aumentar a taxa, que chegue aqui também e manifeste. Mas esse vereador, no portanto, que eu já manifestei, e até em outra oportunidade, já falei que o município tem arrecadado razoavelmente, né, alguns impostos que possam estar contribuindo com essas despesas, principalmente de colocar as artes. Então, eu não comungo com a ideia de aumentar a taxa de iluminação pública. Eu deixo aqui claro, o vereador Didé é contra esse projeto de aumentar a taxa de iluminação pública. E a reunião está marcada extraordinária, no qual a gente foi pego de surpresa aqui. Eu não sei qual o motivo de estar votando uma matéria dessa em questão de extraordinária, sendo que a gente teve muitos outros momentos para ser votado, e não foi votado, não mudou nada no projeto, e agora chegou aqui nessa casa para ser votado na sessão extraordinária. É um direito de todos, e eu só estou aqui manifestando minha vontade e minha opinião de estar manifestando contra o projeto da taxa de alimentação pública. Só isso, presidente, devo a palavra.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Boa noite, presidente. Cumprimentar meus colegas vereadores que se fazem presentes neste plenário. Cumprimentar todo o público que nos prestigia. Cumprimentar nossos ouvintes da Rádio Transamérica, TV Urucu e todos os internautas que nos assistem nesta noite pela nossa rede também de Facebook. Mais uma vez, presidente, o vereador Didé falou muito bem aqui. Nós estamos nessa Casa de Leis para falar de um assunto polêmico e que virou tema de diversas reuniões aqui na Câmara Municipal. O aumento da taxa de iluminação pública. Falamos na semana passada que o prefeito havia retirado o projeto pela terceira vez para uma readequação, mas que essa vereadora temia que ele estivesse fazendo apenas uma manobra para posteriormente esse projeto vir às comissões e ser votado em reunião extraordinária. E quero hoje dar conhecimento a toda a população buritizense, aos nossos eleitores que nos cobraram respostas diariamente sobre o resultado final desse projeto que causa tanta preocupação aos consumidores. Falar o que mais temíamos aconteceu. Está aqui, em nossas mãos, um edital convocando os vereadores para uma reunião extraordinária nesta quarta-feira, às 9 horas da manhã, para a votação do... Só um minutinho, presidente. Nesta quarta-feira, às 10 horas da manhã, para a votação de um projeto de lei de número 07/2018, que prevê o aumento da taxa de iluminação pública. Ato este que considero uma manobra política, o prefeito tentar aprovar um projeto às escondidas da população. Todos sabem que as votações nessa Casa de Leis acontecem às segundas-feiras, às 20 horas da noite. E nossa reunião ela é transmitida pela Rádio Transamérica, onde toda a população assiste e nos ouve, toma um conhecimento dos acontecimentos e noticiários políticos de nosso município. Porém, a reunião extraordinária acontecerá nesta quarta-feira, como o vereador Didé disse, no dia 21/11. E a segunda votação do mesmo projeto, no dia 23/11, às 10 horas da manhã. Ou seja, em horário onde não tem audiência nenhuma. E a reunião também não é transmitida pela Rádio Transamérica. Tudo isso porque a população participou efetivamente nos últimos dias da nossa rede social e nos diversos meios de comunicação, expondo sua opinião contrária ao projeto ora apresentado. Dizer que este ato não é apenas uma manobra do governo, mas um ato que considero covarde, cruel com a população. Por diversas vezes, essa vereadora sugeriu ao governo marcar aqui uma audiência pública para que a maior parte interessada, que é a população e seus consumidores, pudessem expor as suas opiniões e também ouvir os argumentos do gestor e seu secretariado. Mas nada disso foi levado em conta. O governo quer, a qualquer custo, aprovar este projeto, aumentando assim a taxa de iluminação em até 100%. E quem vai pagar o pato de tudo isso é a população de Buritis. E dizer ainda que o prefeito municipal, quando esteve em Buritis, foi na Rádio Transamérica e foi bem claro quando disse: não serei mais candidato nas próximas eleições. Ou seja, ele não está se importando com Buritis, não, vereadores, e muito menos com o aumento de impostos. Ele não paga impostos mesmo, ele é morador de Brasília, né, presidente? Seus bens, a maioria, são de Brasília, suas contribuições e impostos, praticamente todos, ele paga no Distrito Federal. Então, a população é que se dane. Se vai ou não aumentar as taxas de gás, de luz, de água, vereador Didé, ou de gasolina. Mas fico triste com isso, pois este não foi o gestor que bateu em nossas portas quando das suas campanhas políticas. Gestor que pregava melhorias, pregava redução de gastos, que dizia que a Casa Amarela estaria sempre de portas abertas para a população, que a educação seria exemplo em nosso município, em sua gestão, os pagamentos dos servidores seriam feitos em dias, que a saúde seria a menina dos olhos do prefeito,
O esporte atenderia os atletas em todas as suas modalidades, tanto na zona urbana como na zona rural, que a assistência social dobraria os atendimentos para as famílias de baixa renda, que a agricultura, a Secretaria de Transporte, a Secretaria de Obras seria um marco na nova gestão, gestor que pregava atendimento para a população de segunda a sexta-feira na Prefeitura Municipal de Buritis, gestor que prometeu administrar para todos de forma igual e, acima de tudo, sem perseguição. Quem se lembra, eu chamo aqui a atenção de todos vocês, vereadores, quem se lembra do discurso do nosso prefeito aqui na Câmara Municipal no dia 1º de janeiro de 2017? Ele trouxe aqui, vereador Didé, umas 20 páginas do seu discurso que resumiu-se apenas em uma linha. Hoje encerra-se as perseguições. Me recordo, vereador Geudo, muito bem dessas palavras. E como toda patriota que defende a sua bandeira, eu vim para a nossa posse vestida até mesmo de azul, presidente. O senhor lembra? Representando este governo que eu ajudei a eleger na esperança de dias melhores e de dias mais promissores. Mas me recordo também que fui criticada até mesmo por colegas parlamentares sobre o meu gesto. Parlamentares estes que hoje vejo se calar, se omitir diante de tanta crueldade e perseguição. Se calar, vereador Didé, diante de um projeto que envolve toda uma população que não aguenta mais pagar impostos. Parlamentares se calarem porque tem uma pessoa da família trabalhando e se voltarem contra, todos sabem que no outro dia o parente é mandado embora para a rua. Olha o que aconteceu, por exemplo, com o vereador Didé. Sempre que expôs sua opinião aqui, e muitas vezes a sua opinião contrária à vontade do prefeito, tanto é que sua irmã foi dispensada, todos sabem, da APAE, uma pessoa exemplar, de conduta ilibada e querida por profissionais daquele lugar. Temos também uma colega vereadora que cobrou por diversas melhorias o transporte escolar, fez diversos requerimentos e assim que o prefeito pôde, retirou o cargo comissionado de sua irmã também. E mais uma vez quero dizer, não tenho nenhum cargo na prefeitura e olha que já me foi oferecido muitos, mas dizer que honra e dignidade não se compra. Conceder um emprego para depois ser obrigado a fazer o que o prefeito quer não é do meu feitio. Não sou vereadora de Cabresto, não preciso mudar meus discursos, de manhã falar uma coisa e à noite falar outra. E desde que entrei nessa Casa de Leis, no meu primeiro mandato, me mantive ao lado do povo da minha cidade, defendendo seus direitos, seus anseios e suas reivindicações. Estou no momento, presidente, delicado de saúde, sim, onde a qualquer momento posso trazer a este mundo mais uma filha que Deus me confiou. Mas enquanto eu tiver aqui um pouquinho de forças, eu estarei defendendo aqueles que não têm vez e nem voz nesta Casa de Leis. Não posso, dona Francisca, compactuar com um aumento abusivo. O governo prega que a arrecadação da taxa de iluminação é bem inferior ao que se paga. Mas lembrá-lo, mais uma vez, que temos outras fontes de arrecadação. Estou aqui com levantamento, já falei, vou repetir, do ano de 2016, governo anterior, o município arrecadou tributos até agosto de 2016, no valor de R$ 2.265.620. No ano de 2017, arrecadou tributos até agosto de R$ 3.334.048. E neste ano de 2018, até agosto, arrecadou R$ 5.190.407.90. O aumento de um ano para o outro chega a R$ 2.624.000. Recursos estes que poderiam ser investidos em iluminação pública e até mesmo em infraestrutura se o prefeito assim o quisesse. Não adianta líder de governo vir aqui, defender e apresentar somas e somas, pois contra fatos, presidente, não há argumentos. Temos uma prefeitura que quando quer investir, ela investe sim. De julho a setembro, o governo deveria falar para nós quantas hastes e luminárias foram investidas nas comunidades e nas vilas e nos distritos. Não que eles não mereçam, porque merecem sim. Mas e nossos bairros? Bairro Veredas, Taboquinha, Planalto, Canaã, será que não merecem também esses investimentos? Readequaram um projeto falando que todos os recursos arrecadados serão investidos na compra de hastes. Mas eu quero deixar claro à população, isso não consta no projeto, apenas na mensagem, ou seja, apenas verbal. Mais um compromisso de nosso gestor. Compromisso este que não podemos levar muito em conta, pois todos sabem que ele não anda muito honrando com ninguém. É difícil de confiar. Isso tem sido falado por diversos vereadores aqui na Casa de Leis. Confiar na palavra do nosso prefeito está difícil. Enfim, falar, convocar a população para participar conosco nesta quarta-feira, dia 21, às 10 horas da manhã, e no dia 23, às 10 horas da manhã, segunda votação para a reunião extraordinária, onde será votado, sem a transmissão da Rádio Transamérica, o projeto que prevê a taxa de iluminação pública de nossa cidade. Convidar você que está nos ouvindo, população de Buritis, para participar conosco desta votação. E procure o seu vereador, exponha sua opinião, leia o projeto e veja as propostas de governo e tire você mesmo as suas próprias conclusões. Meu muito obrigado, presidente. Dizer à população que o nosso gabinete está aberto com cópia do projeto para toda a população. Obrigada, presidente.
Pela ordem, presidente.
Boa noite, vereador. Com a palavra, vereador Carlos Fernando.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público que aqui nos prestigia, quero cumprimentar a todos com uma boa noite. Até pensei que já estávamos votando esse tão falado projeto. Até achei que eu já iria emitir o parecer sobre o que li e reli desse projeto. Quero, primeiramente, dizer aqui aos servidores de Buritis que eu também tomei conhecimento dessa questão das CTCs. O Erni me procurou hoje, viu, Joanésia? Procurou. Situação aí virou uma sem-vergonhice. Me desculpe a expressão. Uma sem-vergonhice. Esse projeto de iluminação aí que acabou de falar, ele... Cada vereador exprime a sua opinião, como já foi dito aqui anteriormente, e essa opinião é respeitada. E do meu modo de vista, não tem nada do alarde que eu acabei de ouvir, que aumenta 100%. Já foi convidado e eu quero aqui reforçar também o convite a todos. Está marcada uma sessão para quarta-feira. Todos que tiverem tempo, que venham participar da sessão, porque existem alguns reajustes a serem feitos. E eu quero ainda abrir um parênteses, senhoras e senhores vereadores, ali naquela pista que sobe ali para o Canaã, onde é que a gente faz a caminhada? É isso, que vai para o jardim ali, algum espírito de porco, algum encapeteado, foi lá e saiu quebrando as lâmpadas e as hastes. Quebrando as lâmpadas e as hastes. E aí quebra ali, quebra no final do Veredas, quebra lá. No Israel Pinheiro, e depois nós só queremos que vai lá e troque, vai lá e coloque. E a gente não quer saber de fonte, porque, afinal de contas, né, numa perspectiva sumária, de cognição sumária, parece que está tendo uma arrecadação extraordinária. Mas esse é assunto, meus amigos, que será amplamente debatido aqui na votação do projeto. Estarei aqui, também estarei votando. Já vou logo antecipar que meu voto é favorável a esse projeto, em cima da argumentação que eu irei expor a cada um que aqui vier, aqueles também que não vier, certamente o pessoal vem gravar, vai filmar, vai expor. Cada vereador expõe aqui o seu pensamento, né? Afinal de contas, nós ainda vivemos numa república, há pouco congratulada, vereador Gildo, 15 de novembro, né? Que foi a proclamação. Ainda é república, ainda é democracia. Assumiu Bolsonaro, o bicho é muito doido, votei nele também, né? O pessoal disse que ele quer acabar com a tal da democracia. Mas eu votei nele pensando, Martina, que ele acabe aí um pouco com a bandidagem, sabe? Que ele acabe com a roubalheira, que ele acabe aí com essas questões. Agora eu saio desse parêntese, que é só o que eu tenho a dizer sobre essa matéria, porque o que eu quero dizer aqui é para os servidores públicos. Eu estou muito preocupado com as senhoras, com os senhores. Eu trabalho com aposentadoria, eu sou advogado, trabalho com aposentadoria. Tivemos a honra de aposentar dezenas e dezenas de pessoas esse ano, inclusive amanhã. Nós temos uma audiência com mais 15 pessoas para poder aposentar, geralmente em Unaí, porque lá o índice de aposentadoria lá é muito grande, Joanésia. Agora, o que eu tenho que anuir com quem me antecedeu é que esse INSS de Buritis, e eles estão ouvindo, eles estão fazendo uma sacanagem. Esse povo aí é sacana. E eu não consigo medir palavras para dizer não, viu, Geudo? Desculpe aqui, mas é uma sacanagem que estão fazendo aí. Eu não sei como é que esse cidadão aí faz tanta sacanagem com o servidor de Buritis. Porque veja só, veio aqui um chefe, alguns tiveram aqui, estipulou um prazo. Para vencer um prazo, eles fazem uma sacanagem com quem trabalhou aí quase que uma vida inteira para o município de Buritis. Dizendo que a certidão é só daquele período. Enquanto a pessoa sai daqui, vai ali em Paracatu, vai em Formosa, ele consegue a certidão do período todo. Eu disse para o Ernie hoje aqui duas coisas. Uma, que o prefeito tem que vir para a briga. Na verdade, não falei duas, falei três. Tem que vir para a briga, Emílio, tem que vir comprar essa briga. Porque estão dizendo que tem período que não foi repassado pela prefeitura de Buritis. E eu sei que a prefeitura repassou. Se está dizendo que não tem, que tem período que não foi repassado, o prefeito tem que vir, então, para desmascarar quem está mascarado. Passou? A outra questão que eu disse para o Ernie é que ele tem que convocar a turma e fazer um movimento aqui em frente à Câmara, e eu quero ser um dos cabeças de frente desse negócio, para a gente trazer, Martina, a imprensa do Distrito Federal, para poder vir aqui filmar, para poder divulgar, porque não pode. Está esperando as pessoas morrer? Morrer para poder não usufruir daquilo que é direito delas? Ora, se aposenta a pessoa, não vai sair um centavo desse infeliz, desse INSS, não. O dinheiro vai sair do IPREB. Só que aí eu descobri um outro detalhe. E aí, Ivanildo não está aqui, mas está ouvindo essa reunião que é gravada. E o bom da história é que se alguém se sente prejudicado com alguma fala aqui, a reunião é gravada. O que está fazendo? Eu sei de algumas, e não são poucas, servidoras da cantina, serviçais, que estão sendo aposentadas por invalidez. Estão sendo aposentadas por invalidez. Aí o médico dá um laudo dizendo que tem que fazer uma readaptação. Eu não sei porquê. Chega-se no IPREB, a perícia do IPREB conclui que tem que aposentar. Essa pessoa, ela sabe muito bem que ela perde direitos. Aposentar por invalidez, você perde direitos, seu salário vai diminuir. O IPREB é uma maravilha, porque você não aposenta com o seu 100%, mas você aposenta beirando seu 100%. O IPREB é uma maravilha, diferente do tal do INSS. Mas um problema maior também que eu percebo é que, como se aposenta muitas pessoas por invalidez, isso, às vezes, vai diferir do cálculo atuarial. Vai diferir do cálculo atuarial. E isso, às vezes, vai aumentar a carga de quem está aí contribuindo. E isso, às vezes, pode trazer também problemas para quem quer se aposentar aí, porque a Previdência, ela estará mudando, o quadro geral vai estar mudando. Bolsonaro já disse que vai votar o quadro geral. Então, o Erni, eu quero aqui parabenizá-lo, senhores, senhoras, servidores. Ele mandou um WhatsApp para vários vereadores, eu recebi o WhatsApp desde a semana passada, não tive tempo de olhar com a cuidade necessária, mas hoje ele esteve aqui no parlamento, esteve com algumas servidoras, ele está em cima, preocupadíssimo. Essa crueldade foi usada aqui, é crueldade. A gente tem que estar aqui, Joanésia, lembrando daquelas aulas de éticas e tentando conter o vocabulário. Porque dá vontade de falar é um monte de palavrão em desfavor desse INSS. Porque o que faz com os servidores aqui, que já estão na hora de usufruir de um período de descanso, é sacanagem, Toizinho. É sacanagem. Eu estava olhando uma reportagem, eu gosto muito de ler uma reportagem aí. Cidadão aí já vai apurar 3 aposentadorias. Tem uma aposentadoria, Rufino, lá na Câmara Federal, que é uma lindeza. Então os caras aposentam facilmente. Aí você vem no município igual Buritis, um município pequeno, de um povo trabalhador, contribuiu quando esse município aqui, Rufino, era simplesmente um início de município. Ainda gente, muitos que eu conheço aqui, da época de Eliseu, da época de Adair, está aqui muitos, ajudaram esse município a despontar, a ser o que esse município é hoje. A ser um município reconhecido como o terceiro ou quarto maior produtor de grãos do estado. Uma prefeitura que cresceu com o avanço, com o trabalho suado de servidores que estão cansados, que merecem aposentar. Aí não aposenta, estão trabalhando sem dar conta de trabalhar. Depois não ganha nada por isso. E o seguinte, o INSS aí, milionário, um monte de ladrão que encontra o tempo todo aí, que sai na mídia, que está roubando o INSS. E em contrapartida, um monte de coitados aqui, trabalhadores, que a maioria vai receber aí salário de 1.000 e poucos reais no final de carreira. Enquanto tem nego lá, marmanjo, aposentando aí, com 10, 15, 20 mil. E o INSS faz uma sacanagem dessa aqui. Quero dizer ao Erni, que está ouvindo a reunião, todas as reuniões o Erni ouve. Erni, tome providência. Essa semana, o Branquinho falou aí um dia que está marcado com o prefeito, quero marcar no mesmo dia. Vou pedir para ele comprar essa briga aí com os senhores, com as senhoras, para ele expor as entranhas da prefeitura com o INSS. Está jogando para cima de lá. O que acontece são esses acertos que é feito. Alguns prefeitos fizeram isso aqui. Recolhe do servidor... E às vezes não repassa para o INSS. Depois, o governo federal autoriza, através de um decreto, fazer uma renegociação. É feita a renegociação. E essa renegociação é mandada, é feita lá com a Receita Federal. E depois, Emílio, simplesmente, eles não se comunicam entre si, os órgãos do governo. Receita Federal e INSS não se comunicam entre si. E aí, desculpa a expressão, o ferro... É no coitado que trabalha aqui, que está no fim de carreira. O ferro é no coitado que quer dar dignidade para a família, que quer estar ao lado da família e não pode mais. Então, eu quero dizer, estão tudo ouvindo ali o pessoal do INSS. Estou indignado com a postura dos senhores. Seu Mauro, estou indignado com a postura do senhor. Estou revoltado, porque fez isso com esses servidores que não merecem. Porque não é dizer que o servidor veio aqui, ô Toizinho, e buzinou que trabalhou, não. Porque a grande maioria aqui é conhecida nossa. A grande maioria é conhecido. A grande maioria aqui tem o tempo que iniciou. Ele tem ainda termo de compromisso quando assumiu o concurso. E essa maioria que está no final de carreira, ainda graças a Deus que tem alguns chefes que são bons, que lá dentro ainda do ambiente de trabalho, eles conseguem ainda te colocar num local melhor para poder ir trabalhando, para você poder... E aguentando, para poder aposentar pelo IPRE, para ter melhor dignidade. E vou dizer uma coisa, presidente. Veja só, para o prefeito seria ótimo se o IPRE funciona e aposenta aqui os servidores em final de carreira, que aí pode abrir um espaço para um novo concurso. É bom para o município, pessoas que estão aí ansiosas para entrar na carreira pública, vão ter oportunidade de entrar. Agora, enquanto não acontecer... que se emita a CTCs para aposentar essas pessoas que estão, não estão pedindo jeito, favor para ninguém não. Quando um monte de servidor desse vem aqui na Câmara, não significa pedir favor não. O que estão aqui é exigindo apenas um direito. E eles não têm mais jeito de onde bater. Eles bateram lá no órgão de classe, que é o sindicato. Já bateram no parlamento que ajudou, e agora de novo no parlamento. Porque a lei fala que nós somos representantes do povo. E os servidores aqui hoje, eles são o povo. E a voz deles estão ecoando. E eu estou dizendo aqui, senhoras e senhores, que o município está sabendo, os quatro cantos do município estão ouvindo aqui a reunião. Eu tenho certeza, esse horário agora é um horário nobre. Eu quero que todo mundo saiba que em Buriti os servidores estão sendo sacaneados pelo um tal de INSS que tem aqui. Sacaneados é o termo que eu estou usando aqui. É gravado. Se achar ruim, pega a gravação. Porque veio aqui, fez promessa, aí para poder cumprir, talvez, porque a chefia está em cima, manda uma certidão da pinóia dessa aí, rapaz. Oxe. Isso ajuda o quê? Nós temos que fazer um ato público. Todo mundo pegar a certidão, vir aqui na frente da INSS e rasgar essa porcaria e jogar lá no chão, branquinho. Isso não é desrespeito, não. Isso é chamado de desagravo. Os professores aqui sabem muito bem o que eu estou dizendo. Isso é chamado de desagravo. Chegar e rasgar aquilo ali, porque isso aí não faz de conta. Então, o meu momento dessa liderança é para expor a minha indignidade, é para expor a minha solidariedade com os servidores, e não são poucos, que estão no final de carreira, que estão precisando aposentar, e o prefeito é o primeiro a tomar a frente conosco. Secretário de Fazenda que está ali, tomar a frente conosco. Nós precisamos ajudar esse pessoal. Às vezes, eles não têm a iniciativa de tomar a providência, mas nós que somos conhecedores, nós sabemos onde é que nós vamos bater. Os vereadores aqui, porque nós não podemos ficar aqui só no blá blá blá, não. Só no mimimi, no tititi, no cococó, não. Cada um aqui tem o seu deputado. Eu tenho o meu, você tem o seu. Então é momento da gente convidar, convocar os nossos deputados a comprar essa briga conosco. A comprar essa briga com esses servidores. E eu vou dizer a vocês aqui, servidores que estão aqui e os que estão ouvindo lá. Nós terei uma conversa com o prefeito e irei passar para vocês um e-mail. Para onde vocês vão mandar e-mails, vão pedir os filhos para mandar e-mail, marido, parente ou aderente, para mandar e-mail. Nós vamos chamar a atenção os holofotes de Brasília para Buritis. Nós vamos chamar os holofotes de Brasília para Buritis. Nós não vamos deixar que os nossos servidores fiquem desonrados igual estão. E eu quero aqui, tem que reconhecer, que sempre que o vereador Geuto foi chamado para essa briga, ele sempre abraçou essa causa. Isso eu tenho que reconhecer. Foi através dele que trouxe aqui aquele representante. E eu quero conclamar publicamente. Eu sei que tem uma pessoa que trabalhou conosco aqui, que hoje ele está lá no coração, lá no INSS. No coração do poder. E ele precisa, Gildo, saber dessa sacanagem. Precisa saber. E precisa nos ajudar a vencer isso aqui. Os poderes de Buritis têm que ser acionados. E se não resolver lá, Erni, tem também a outra frente que o Erni tem que tomar. É o advogado aí do sindicato que recebe dinheiro, que faz pouco. Esse advogado do sindicato, ele tem que tomar essa briga. Eu quero descer a linha também. Recebe muito e faz pouco o advogado do sindicato. Advogado está lá para trabalhar. Advogado do sindicato gosta de receber o din-din-din, trabalha. Então isso aqui é um assunto que você vai na Justiça Federal de Unaí, o juiz é muito bom. Entra com a medida também, não é só esperar a medida política não, Gildo. Que a medida política nós vamos fazer aqui. Eu acredito que nenhum vereador aqui vai fugir da raia e tomar providência política. Mas tem também a medida jurídica, que é até a mais eficaz. Então o advogado, ele tem que tomar uma medida independente da nossa. Que ganha ou que perca, ele já deveria, inclusive, Erni, ter entrado lá na Justiça Federal. Ter entrado, Erni, eu quero dizer, a população que está ouvindo, Erni acaba de entrar aqui, como eu disse. Ele sempre ouve todas as reuniões. Ele tem que tomar uma medida judicial. Porque isso que esse INSS está fazendo aqui é sacanagem. A justiça competente não é de Buritis, o INSS é um órgão federal. A justiça aqui é a justiça de primeira instância, federal, em Unaí. Ela é responsável. Eu quero dizer, concluindo, vou dar uma parte aqui para o presidente.
Chegou uma notícia para nós. Pode concluir que o INSS mandou uma notícia para a gente até razoável já. Pode continuar.
Olha, olha, gente. Olha, olha. Muito bom. Aí começou a chegar a notícia, daqui a pouco o Gildo vai dizer. Mas eu quero dizer aqui o seguinte. É, vereador Gildo, vai dar a notícia boa aí que ele chegou. O que eu quero dizer é que tem que se tomar nessas coisas medida judicial. De cada 30 pessoas que o INSS aqui nega, que eu levo lá em Unaí, que outro advogado leva em Unaí, de cada 30, 28 é aprovada. 28 é aprovada. O que eu quero demonstrar para vocês é para vocês verem o tanto que o INSS erra. De cada 30 que reprova, 28 se aprova na Justiça de Unaí. É um juiz muito experiente e um juiz com consciência social. Ele sabe desse sofrimento. Eu quero já encerrar porque meu tempo já está ultrapassado. Mas, ao final, eu irei concluir a minha fala com o Erni. Eu já registrei aqui, Erni, que você está atrás disso aí. Você já mandou mensagem, já veio na Câmara. Hoje eu vi ali, eu tenho que registrar, Gildo. Eu vi hoje ali, eu não vou dizer o desespero, mas o afinco que o Erni estava mostrando e ponderando com alguns vereadores, né, o sofrimento que ele vê. Porque, mais do que nós, o Erni, ele é presidente do sindicato. Então, esse pessoal aqui, todo dia, certamente, estão batendo na porta do sindicato, ou um ou outro está lá reclamando. E o Erni vê no olhar de cada um a dor que ele sofre. Então, eu estou aqui, junto com vocês, para o que deve é. Nós vamos fazer aqui um manifesto, nós vamos rasgar essa CTC ali na porta, nós vamos virar os holofotes de Brasília para aqui, para resolver o problema, Branquinho. Obrigado, presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Martina da Serraria.
Boa noite, senhor presidente, novos colegas, os ouvintes da Rádio Transamérica, a TV Urucuia, e uma boa noite em especial a todos os servidores, né, as servidoras que se fazem presente aqui hoje em plenário. Geralmente a gente percebe que vem mais aqui cobrando, Dona Graça, que sempre está presente aqui, cobrando, reivindicando a respeito das CTCs. E hoje, Dona Gasparina, a gente se deparou com a notícia que, infelizmente, o tempo de contribuição de vocês, Elisete, não estava completo. E é uma demanda muito grande que, geralmente, o Erni sempre está aqui nos informando como está o andamento. A gente percebe que o andamento não está andando nada, né? E que, infelizmente, quando deu um passo, realmente esse passo, vocês foram prejudicadas. A gente agradece o apoio do vereador Gildo, né, que realmente sempre está correndo atrás, somando juntamente ao INSS, onde a gente teve aqui uma audiência pública, e que realmente esse prazo, né, Gildo, eles realmente mandaram a resposta, mas não foram uma resposta concreta. Então, o que fica é o seguinte, a pergunta, como que há um tempo atrás alguns servidores conseguiram aposentar, e sendo que o tempo de contribuição que está faltando para vocês, nos deles, constataram. Então, hoje eu fui na prefeitura, procurei saber, porque é um assunto que é de interesse de todos nós, e onde que foi falado que realmente esse período, Erni, a prefeitura contribuiu, pagou. Mas onde é que está esse erro de comunicação? Nós queremos saber onde está o erro, porque o tempo está passando. Tem muitos servidores aqui que a gente reconhece, Benair, que realmente vocês já estão no limite. Tem muitos funcionários que a situação de saúde já não está mais favorável. Uma professora que tem um desgaste, onde que vai para a zona rural todos os dias, onde que era o pó de giz, né? A poeira, a lama, a chuva. Então, chega num ponto que a gente também tem um direito, porque nós contribuímos e nós temos o direito, ao menos, digno de nos aposentar. Estou dando a parte para você, não. Estou, não. Você falou demais. E aí é o seguinte, nós estamos empenhados. Agradeço a presença do nosso vice-prefeito Rufino, que está aqui. É uma pessoa empenhada. E eu tenho certeza que o prefeito, juntamente com ele, o interesse é muito grande do município
de estar realmente aposentando vocês. Por quê? Nós sabemos que o município passa por uma situação financeira caótica. Onde que vocês aposentando irão para o IPREB? O desemprego do nosso município está muito grande. Então, tantas pessoas que realmente precisam, que têm um grande anseio, Elisete, de estar sendo concursado, ou ao menos trabalhar em um contrato. Então, eu tenho certeza que o município de Buritis, a prefeitura de Buritis, tem um interesse muito grande de estar correndo atrás, viu, Rufino, para poder estar resolvendo a situação desses servidores. Se eu não me engano, dica de passagem, acho que são 80, 82 que estavam protocolados com essas CTCs e aguardando essa resposta. Então, pode ter certeza, viu, dona Maria, que nós iremos correr atrás para poder estar ajudando mais uma vez nessa demanda aqui que chegou para nós. Parabenizar aqui também o vereador Geudo, que também foi um parceiro. Falar de esporte, esporte é saúde, esporte é vida. Não poderíamos deixar de parabenizarmos aqui essa noite a turma de futebol feminino, que foi na cidade de Urucuia, Rufino, você também sabe, presenciou ali o anseio das meninas que jogam, treinam ali no Extrema, no Buracão, onde participou de 3 partidas no mesmo dia. Então, nós temos que realmente reconhecer, vereador Didé, porque os homens, eu fiquei sabendo ali que bateu uma partidinha ali, já tinha gente que estava pedindo arrego. Então, é de reconhecer que as meninas, no campão, 3 partidas no mesmo dia, e onde que elas realmente conseguiram trazer o título aqui para o município de Buritis. Então, gostaria de parabenizar a Josilene, as meninas, toda a equipe do time, a Luciene, e também não poderia deixar de parabenizar o grande treinador, o Simval. Simval é uma pessoa excelente, que não mede esforços para poder estar somando com o esporte de Buritis. Devolvo a palavra, seu presidente, falarei mais no horário de liderança.
Pode falar, Fernando.
Vereador Gildo, me concedendo aqui um breve espaço, já adiantou ali que é de 1 minuto, vereadora Martina foi indelicada comigo hoje. Né? Mas o que eu queria dizer, presidente, era só ir pegar um gancho ali na fala dela, era no sentido de que existem servidores, são vários, que deram entrada, presidente, em 2016. E servidores que deu entrada recentemente, receberam a CTC em 2016, estão esperando até hoje. Qual que é o critério utilizado pelo INSS? E aí eu quero citar, inclusive, uma aqui que está ali, que é a Joanésia, pessoa que eu conheço há muitos anos. Quando eu comecei a entender por gente, já conheci ela, que ela já era professora há muito tempo. E uma professora queridíssima aqui em Buritis, a professora Joanésia, e ela até hoje não recebeu a dela. Qual que é o critério utilizado? Qual que é? É do mais novo? Talvez é de quem mora no bairro Canaã, no bairro Jardim? Não, de quem mais feio, de quem mais bonito? Como é que é esse critério? Uai, Joanésia, tem que descobrir que critério é esse aí. Talvez estão, né, com alguns critérios aí que a gente não pode aceitar de forma alguma. Nós não sabemos qual o critério utilizado. Teve uma reunião aqui, Joanésia, que eu estou concluindo, Geu. Teve uma reunião aqui, o Geu armou para nós aqui, trouxe o pessoal aqui, eu disse, tem que reconhecer. Você também estava, o Erni estava. E o Erni lembra muito bem, com o Erni também, aqui foi todos nós. Nós não demos moleza, ô Joanésia, para chefia de INSS, não. Teve esse negócio, não. O negócio aqui é o seguinte, foi na muleira. Foi preto no branco aqui, o Erni estava aqui e viu isso, é preto no branco. Não vem que eu sou o chefe. Rapaz, você, né, vai cantar de peru? Pra lá, é aqui nós queremos é resolver o problema do nosso povo. Teve um cidadão que veio aqui, Gildo, que era o manda-chuva, que eu não sei o nome dele mais, muito educado, né, Erni? Muito educado. Tanto é que teve um momento que nós pedimos para poder falar a lista de quem estava lá, e alguém deu um grito, não pode, é secreto. Márcio Pestani, ele levantou e falou, pode mostrar a lista que eu estou autorizando. E aí aquele ditado, manda quem pode, obedece quem tem juízo. O negro saiu, teve que mostrar a lista. Mas o problema que nós estamos enfrentando agora, meus amigos vereadores, é que, talvez por ira, por desgosto, por revolta, por maldade, tem que aguentar aqui para poder não falar bobeira, estão sacaneando com os servidores, viu? Sacaneando, viu, Branquinho? Você é servidor também, Branquinho. Você é servidor, abraça essa causa, Branquinho. Você é professor. Você também, daqui a um tempo, vai precisar do seu CTC para aposentar, Branquinho. Abraça essa causa aí. Porque nós precisamos ajudar esses servidores. Eu estou dizendo isso aqui, que eu tenho liberdade com o Branquinho, eu sei que ele abraça a causa, mas eu gosto de ouvir ele falar. Ele está muito miúdo hoje. Está muito caladinho. Nós precisamos, Branquinho. É justamente, é de comprar a briga com aqueles grandão do outro lado da rua lá. Porque talvez nós tenha costa larga e aguenta o cacete. Agora os coitados que estão aqui já vão aposentar, não estão aguentando apanhar mais não. Obrigado, presidente.
Bem, boa noite aos novos colegas vereadores. Boa noite ao povo presente. Quero cumprimentar a Lana e a Renata, que é futuras vereadoras. Está aí sempre acompanhando as reuniões. Viu? Vocês vão nos representar muito bem. Quero cumprimentar também o público presente e aos ouvintes da Rádio Transamérica. Quero cumprimentar o nosso vice-prefeito que está presente, Rufino Folador. Quero cumprimentar também o senhor Emílio, secretário, que está presente. E dar continuidade no assunto do INSS, no qual nós tivemos uma reunião de manhã, né, Emílio? Quero cumprimentar também a minha madrinha, que está presente, a benção. Viu? E dizer que é um assunto muito sério. É, nós sabemos da grande seriedade que é essa situação, quanto tempo que estão esperando para se aposentar. Nós recebemos, eu entrei atrasado na reunião hoje, que eu sou uma pessoa que praticamente pode ver o Diego atrasar nessa reunião. Mas porque eu estava no telefonema com o diretor nacional de benefício. Tá? Ele estava dentro do INSS ainda e me encaminhou a situação que nós estamos convivendo com ela hoje em Buritis. O que ele alegou foi o seguinte: a CTC que está sendo lançada é o prazo que tem lançado no sistema do INSS, Ernie. O que ele está pedindo é o seguinte: a prefeitura pode emitir uma certidão do tempo da pessoa trabalhada, que o INSS é obrigado a acatar esse tempo. Tá? Então, o que o Fernando acabou de falar, o que nós temos que fazer? Sentar o prefeito e o pessoal do INSS vai saber até onde chegar. Né? A prefeitura tem o poder de emitir a certidão do prazo trabalhado, sim. E essa certidão tem validade para o INSS. Tá? Então não está tão difícil de resolver a situação. Viu? O INSS é obrigado a acatar essa certidão, o novo colega vereador Carlos Fernando. Pode usar.
Ilustre presidente, a questão toda é o seguinte: eu acredito que dificilmente a prefeitura o fará, porque a certidão de tempo de contribuição, isso é uma obrigação aqui do INSS. Mas eu quero dizer a Vossa Excelência que, por mais que a prefeitura colocasse lá uma equipe e fizesse isso, e se isso tiver possibilidade, Emílio, deveremos fazer, a prefeitura deverá fazer, dificilmente, para não dizer impossível, esse INSS aqui acatará isso. Esse INSS aqui.
Nós estamos conversando com o diretor nacional. Nós trazemos ele aqui, Fernando.
Ótimo.
Ele não vai passar para nós uma informação contraditória.
O bom é que precisamos trazer ele aqui, igual a Vossa Excelência falou, trazer ele aqui, porque esse INSS aqui de Buritis não costuma querer resolver essa coisa, não. Esse assunto nosso aqui, ele já está maduro demais.
Atrás de morro tem montanhas, Fernando. Tá? Eu sou grande, mas atrás de mim tem uma montanha muito maior do que eu. Ele vai vir até aqui e nós vamos realmente sanar essa situação. Isso é uma situação que nós chegamos, nós só vamos parar, Erni, quando ela for resolvida. E quero te agradecer e parabenizar pela atitude que você teve hoje de vir com as pessoas que estão sendo realmente passando por essa dificuldade, trazer a Câmara para elas saberem que nós também estamos com esse empenho e buscando realmente resolver a situação junto com você, Erni. Parabenizo você pelo seu trabalho, pela sua seriedade e pela sua persistência. Viu? Então nós recebemos aqui um comunicado do diretor nacional de benefício. É a pessoa que cuida disso, não é, Ernie? Dos benefícios. Eu creio que ele tem um conhecimento. Se de tudo não puder, vamos sentar com o prefeito e ver até onde podemos chegar. Nós queremos diálogo e chegar na situação de resolver a situação que tem pessoas aí que tem anos esperando para aposentar. Enquanto é poder estar em casa descansando, vivendo a sua vida, continua trabalhando. Viu? Então está aí feito o pedido. Se a prefeitura puder fazer isso, não sei, não tenho conhecimento. Tá? O secretário está aqui. Vou conversar com ele depois da reunião, se for possível, para ele nos orientar.
Eu queria sugerir...
Pode usar, vereador Fernando.
Fica à vontade. Quero agradecer a paciência de Vossa Excelência, sempre pronto a trabalhar em prol da sociedade. Queria aproveitar essa boa vontade e sugerir o seguinte. que a gente tentasse aqui, vice-prefeito, tentar marcar uma reunião com o prefeito. Aí, o vice-prefeito já marcou a reunião quinta-feira, 5 da tarde. Eu quero aqui dizer o seguinte, presidente. Todos os vereadores, convidar todos que tiverem condição de ir e dizer o seguinte, vice-prefeito, que também os servidores que diretamente interessados, para não ser aquela reunião só restrita, uma reunião aberta, com servidores interessados aí, o sindicato que está à frente disso aí, nós precisamos ver uma solução. E aí, os senhores estão sabendo muito bem que tem uma informação do INSS que a prefeitura pode emitir essa certidão e trazer ao INSS. Eu acho difícil isso acontecer, pelo conhecimento que eu tenho, mas o Geudo disse que está conversando diretamente com quem manda nesse INSS aqui, que é desobediente. Então, já está o convite, vamos convidar a sociedade que está ouvindo, né, Geudo?
É, lógico.
Está ouvindo aí os servidores, o vice-prefeito está na sessão, e ele já deu um grito ali, quinta-feira, 5 horas da tarde, marcada a reunião com o prefeito, para resolver. E arrochar, Rufino, para o prefeito estar na reunião, porque, né, negócio marcado tem que ser honrado. Está todo mundo aqui ouvindo, presenciando, nós precisamos resolver o problema. Obrigado mais uma vez, Gil.
É prego batido e ponta virada, vereador Carlos Fernando. Rufino falou, acabou. Nós vamos estar na reunião, viu? Então tá aí, Arni, a resposta que você me pediu naquele horário de manhã, eu só consegui ela agora, às 21h16, para ser mais preciso. Mas a gente vai atrás e vai buscar a solução, tá? A nossa obrigação hoje é defender o direito adquirido de vocês, e nós vamos estar sempre junto com vocês. Gostaria de fazer um comunicado aqui. A Superintendência Regional de Ensino de Unaí, em parceria com a UFVJM, Campus de Unaí, convida a comunidade escolar, a comunidade surda e seus familiares para participar conosco do encontro Lutas e Conquista da Comunidade Surda, a realizar-se no dia 20 de novembro de 2018, aqui na Câmara Municipal de Buritis. Isso aqui é a diretora, a escola Nália, a diretora Marilene, que está passando e fazendo esse convite. Inclusive, na escola da diretora Marilene, tem uma criança surda na qual nós tivemos lá, Fernando. Né? Ela estuda junto com as crianças lá e está desempenhando muito bem, né? Viu? Então está o convite a todos vocês que têm deficiência de audição, que vai ter uma reunião dia 20 aqui na Câmara, o horário, né? Às 14h30, a realizar-se às 14h30. Gostaria também de aproveitar aqui e fazer um pedido ao secretário de obras, juntamente ao vice-prefeito que está presente, a respeito da situação que convive hoje a comunidade da Vila Maravilha, o PA Cristo Redentor, na qual estão com um poço artesiano lá, que já tem alguns dias que não está tendo mais água, para ver se há possibilidade de sentar, ter um diálogo e sanar essa situação dessa comunidade lá, o senhor Rufino Folador. Por gentileza, eu gostaria de conversar com você em particular também, a respeito dessa situação. Quero também, como o vereador Branquinho disse, nós conversamos com o secretário de esporte hoje, vai estender a aula de zumba até as vilas e distritos, se Deus quiser. Né? Martina pediu lá na Serra Bonita, viu, Martina? Eu gostei da sua decisão, viu? Quero também lá na Vila Cordeiro, na Vila Rosa, em todas as vilas e distritos, né? Da Vila Serrana também, o vereador Tonzinho está aqui, ué. Viu? Quero também parabenizar as atletas femininas, em nome da Liliane, quero parabenizar o time de futebol das mulheres, quero parabenizar o treinador Simval, que é uma bela pessoa, que vem dando um exemplo de educação em Buritis, que merecia um reconhecimento maior. Simval, deixa a minha admiração e digo para você, conte sempre comigo, que estarei à disposição de vocês. E quero comunicar à associação do PA Nelson Mandela, que na terça-feira passada, a presidente da associação PA Cristo Redentor assinou a liberação da grade aradora para vocês, que na semana que vem essa grade está chegando para vocês, fazer o trabalho de vocês. Que é uma grade para o PA Nelson Mandela e uma grade para a PA Cristo Redentor. Porque eles entregaram os trator, Fernando, ano passado, mas as grades ficou retida. Né? Não tem como trabalhar com trator sem grade. É igual você me entregou a caneta sem a tinta, né? Mas, graças a Deus, nós conseguimos resolver isso lá. Viu? Vamos, então, para a segunda parte da reunião.
Senhor presidente, questão de ordem?
Sim, vereador Fernando.
Senhor presidente, é o momento oportuno para requerer de Vossa Excelência que, se possível, adie a votação do item 5, que é do regimento interno, e eu solicito por dois motivos, porque dois dos vereadores são favoráveis, eles não estão presentes aqui, né? E eu gostaria de analisar um item a mais nesse projeto. Tem a possibilidade de adiar a votação para evitar de pedido de vista, que aí fica pronto para pautar o que o senhor quiser. Obrigado.
Está concedido, senhor vereador Fernando.
Agradeço.
É o item 5.
O regimento interno.
É.
Cadê ele aqui?
Item 5 é o regimento interno.
Obrigado pela compreensão, vereador. Segunda discussão e votação do projeto de lei complementar número 08/2018, estabelece critério de recolhimento de tributos em atraso e da outras providências de autoria do Executivo Municipal. Esse é um projeto que já foi discutido na reunião passada e se algum vereador... Está aberto o prazo para discussão do projeto. Eu vou colocar o projeto em votação. Votação nominal. Quer falar, vereador Didé? Fica à vontade. Vereador Didé, sua votação, por gentileza.
Favorável.
Vereadora Martina?
Favorável.
Vereadora Vaninha?
Favorável.
Vereador Carlos Fernando?
Favorável.
Vereador Professor Branquinho?
Favorável.
Vereador Tonzinho da Vila Serrana?
Favorável.
Aprovado, 6 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 22/2018, estabelece os meios oficiais de publicação de atos normativos e administrativos do município de Buritis e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. É uma matéria que foi discutida também na reunião passada, mas está aberto o prazo para a discussão do projeto. Vou colocar o projeto em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. Aprovado. 6 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Única discussão em votação do projeto de lei número 17/2018. Abre crédito especial no montante de R$ 270 mil e dá outras providências de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão do projeto. Também é um projeto que foi discutido na reunião passada. Mas se algum vereador quiser falar sobre o projeto, eu acho que é de grande importância para o pessoal que está nos ouvindo.
Pela ordem, presidente.
Qual a palavra, vereador Didé?
O projeto é de autoria do Executivo, mas a liderança não quer manifestar sobre o projeto. É só para lembrar o pessoal aí que foi bastante discutido, até o Ivanildo esteve aqui usando a tribuna na reunião passada, né? Abrindo esse crédito aí para o IPREB, para fazer aquisição do terreno lá, para ter sua sede própria. Então, já foi bem discutido, a gente falou aqui na outra reunião. É só para o pessoal estar ciente aí do que é esse crédito que a gente está votando aqui. Deu a palavra, senhor presidente.
Te agradeço, vereador Didé, por ter explanado tão bem o projeto.
Senhor presidente, pela ordem.
Com a palavra, vereador Carlos Fernando.
Senhor presidente, esse projeto aqui é um projeto que o Ivanildo esteve aqui a semana passada, né, e que eu pude tomar nota da exposição. Quero, de antemão, parabenizar o Ivanildo. É uma pessoa que tem uma oratória impecável. Né, o Ivanildo tem oratória impecável. É um cidadão que representa com muito afinco, com muito esforço ali, o Instituto da Previdência dos Servidores de Buritis, né? Isso aí todos nós reconhecemos, irmão Vanildo. Agora, no meio da discussão, alguns dos colegas aí gostaria que a aquisição fosse discutida com os servidores, né? Em que pese eles têm lá a deliberação da diretoria, já está tudo acertado. Quero dizer que eu voto, acompanho aqui a maioria dos meus colegas, né? Acompanho os colegas, no sentido de votar, o Ivanildo, ele se esforçou. E dizer ao Ivanildo, ô Henrique, nós temos que bater um papo mais ele. Você não estava aqui, eu estava falando aí sobre um monte de servidores aí que eu tomei notícia. Agora aí, durante o dia que estão sendo aposentadas aí por invalidez. E isso gera algum temor em alguns servidores que têm procurado. Tem procurado aqui o vereador. Mas como eu disse, né, o nosso amigo presidente Ivanildo, ele tem demonstrado até então, né, trabalhar tranquilamente. Precisamos entender essa situação. Talvez se aplicasse ali um auxílio-doença, né, ao invés de aposentar a pessoa já por invalidez. Eu não sei, parece que algumas pessoas aí contrariaram. É um assunto que tem que conversar com ele, porque ele é sempre aberto, então a gente não pode também faltar aqui a lealdade de procurá-lo, porque ele sempre abriu as portas. Seria desleal aqui, da minha parte, se eu já, sabe, conversasse tudo que as pessoas falaram comigo hoje sem antes ouvir o Ivanildo. Quanto ao projeto, presidente, eu já disse que, a princípio, né, na passada, eu votaria contrário, porque acho desnecessário e desarrazoado adquirir um imóvel ali e tal, 270 mil. Mas o Ivanildo veio aqui e trouxe as explicações. Ninguém, ô Erni, nenhum servidor, depois das explicações, me procurou pedindo para votar isso aqui contrário. Não é só pedir, dá uma justificativa plausível, porque eu ando em cima de fundamentos. Né? Então ninguém deu um fundamento plausível. O fundamento de maior plausibilidade hoje aqui é o do Ivanildo, com toda a sua diretoria, que registro mais uma vez, nada a reclamar. Então eu voto favorável, tanto, presidente, ao que abre o crédito especial, quanto àquele que abre um é crédito especial e o outro é inclusão no PPA. Então, eu voto favorável aos dois. Depois eu quero só que a assessoria jurídica dê uma olhadinha na minha pauta aqui, porque eu acho que tem algum problema aqui. Mas eu estou antecipando já a votação dos dois.
Vou colocar o projeto em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem se permaneçam como estão. Aprovado 6 votos favoráveis, nenhum contrário. Votação quarta. Única discussão em votação do projeto de lei número 18 de 2018. Abre crédito especial no montante de R$ 270 mil. E dá outras providências de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão do projeto. É um projeto só, na verdade, um abre o crédito no orçamento e o outro inclui o crédito no orçamento no PPA, na verdade é. Né? Vou colocar o projeto em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. 6 votos favoráveis, nenhum contrário. E está aberto o prazo para as lideranças partidárias.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador professor Branquinho,
quero mais
que
uma
é o
vez,
líder do PSDB.
Quero mais uma vez cumprimentar as pessoas até esse momento nos ouvindo via Rádio Transamérica. Quero cumprimentar também as pessoas aqui no plenário da Câmara Municipal. Quero também cumprimentar os nossos colegas vereadores. Dizer ao vereador Carlos Fernando que eu quero dar os parabéns pelas palavras dele aqui nessa noite, dizer que eu concordo em gênero, número e grau, tudo aquilo que foi falado aqui, e dizer também que eu não falei sobre o assunto porque meu prazo tinha vencido e que eu tinha deixado esse assunto para que pudesse falar no momento de liderança partidária. Eu sou servidor também com muito orgulho, e eu fiquei realmente preocupado quando o Erni me mandou aqui aqueles tempos de contribuição, e especialmente o período de 1 do 2 de 1990 a 18 do 1 de 2007, contribuição, tempo de contribuição zero. Eu entrei no ano 2000. Então, resumindo a história, eu estou levando aí um prejuízo de 7 anos de contribuição. Até 2007, então não tem contribuição. Nós contribuímos, mas não é constada essa contribuição. Eu quero dizer aos servidores públicos, tanto aqui de Buritias, eu acho que do Brasil inteiro, eles não estão nos ouvindo, mas nós estamos caminhando para tempos incertos. Onde você vê governadores falando de o fim, para acabar com o fim da estabilidade no serviço público. Onde você vê propostas políticas para aprovar escola sem partido. Onde você vê uma série de coisas que atinge de forma direta aos servidores, e em especial aos professores. Onde você vê um presidente que não tem nada contra presidente, eu torço para que dê certo, que nós estamos no mesmo barco, no mesmo navio, que é esse grande país que é o Brasil, o quinto maior país do mundo, a gente torce para que dê certo. Mas você vê a preocupação com a reforma da Previdência. Deveria ter a preocupação com a reforma dos privilégios. daqueles que ganham os seus privilégios e não querem abrir mão, mas querem tirar de nós, servidores. Acham que nós somos os culpados, vereador Gildo. Acham que os servidores são culpados do Brasil estar na crise que está. Acham que Minas está passando por esse problema porque nós, servidores, estamos causando esse problema, mas não. Tem órgão do governo aqui em Minas que era para ter 10 pessoas trabalhando, tinha 100, 200, 300 pessoas trabalhando. E aí você fala, você analisando friamente, calmamente, a culpa não está nos servidores. A culpa está nos privilégios. O deputado que recebe 33 mil reais, ainda tem 90 mil reais de verba de gabinete para contratar quem quiser, que tem 4.600 ou 4.500 de auxílio moradia. O cara ganhar 33 mil e ainda precisar de auxílio moradia ainda. Não é só deputado não, tem muitos outros servidores também público que recebem auxílio moradia. E a gente verificando aqui, ó, de 1985 a 31/7/87, tempo de contribuição zero. De 1/2/1990 a 18/1/2007, tempo de contribuição zero. De 19/1/2007 a 1/2/2016, tempo de contribuição 9 anos e 13 dias. 2/2/2016 a 6/9/2016, zero de contribuição. Então, realmente, isso é extremamente preocupante, porque eu quero, o vereador Carlos Fernando está nem ouvindo, mas ele mencionou meu nome e eu quero sim. Eu quero me aposentar. Se pudesse me aposentar agora, eu já me aposentaria. Mas, infelizmente, eu não tenho tempo suficiente para isso. Mas esses 7 anos que está sendo levado aqui da minha pessoa, ou dos demais servidores, nesse período aí de 1990 até 2007, que não consta nada, eu entrei em 2000, então 7 anos não tem contribuição. Tem que estudar um meio de voltar essa contribuição, de constar aquele dinheiro que nós contribuímos, constar para que ninguém no futuro tenha problema. Porque de repente emite uma CTC aí, emite a certidão para esses que estão com esse problema nesse momento, mas depois aqueles que virão no futuro para pedir para aposentar, vai ter o mesmo problema. Então tem que sanar esse problema de vez. Então o problema, eu repito mais uma vez, o problema não são os servidores. O problema é essa escola sem partido, por exemplo, que é atar a boca dos professores. Professor agora não vai poder falar nada em sala de aula, não vai poder expor seu pensamento, não. Vai formar cidadão que não pode ser crítico, que não pode falar aquilo que pensa, que não pode falar aquilo que acredita. E nós estamos ficando calados, o pessoal está debatendo para voltar à escola sem partido lá, e ninguém se manifestando, e vai afetar aqui em Buritis, vai afetar o Brasil todo. Um cartaz na sala de aula dizendo que o professor não pode isso, não pode aquilo, não pode não sei mais o quê. Leis que só amparam o aluno, e acabam com o professor. Então é esse tipo de Brasil que eles estão querendo, onde os servidores é que são culpados. Agora eu pergunto, a lei, uma escola sem partido, em que isso contribui para a educação? Contribui em que essa porcaria? Contribui talvez num aspecto político, mas no aspecto educacional não contribui em nada. Na verdade é para amordaçar a boca dos professores, de formador de opinião dentro da sala de aula. E eu não vou dar aula de história onde eu não vou poder falar de governos, não. Eu não vou falar só aquilo que está no livro, aquilo que está escrito no livro, não. Tem que dar minha opinião, expressar aquilo que eu acredito também, porque senão fica uma aula chata, uma aula idiota para falar a verdade. Se você ficar falando só aquilo que está no livro, só lendo aquilo que está lá, se você não pode argumentar, se você não pode falar aquilo que você acredita. Então os servidores não são culpados, vou deixar bem claro sobre isso. E nós temos que pegar firme com essa questão dessa contribuição aqui, que não está constando aí, porque isso afeta diretamente muitos servidores de Buritis. Mas é muitos, não são poucos não. E o vereador Carlos Fernando pode contar com a minha colaboração para defender com afinco, com determinação, porque isso afeta o professor Branquinho, o professor Albertino, que aqui o nome parlamentar está branquinho, porque desde quando eu nasci eu era muito branquinho, né, e de repente fiquei de outra cor, né? E aí o que acontece? Mas tem muito orgulho desse nome, né? Desse nome que foi me dado aí, desse apelido. E eu vou continuar lutando sempre pela categoria dos professores, e nós não podemos aceitar essa afronta aos servidores, como eu falei para vocês aqui, não vou nem mencionar e nem repetir, e chama atenção para vocês, viu? Preste bem atenção nesse negócio de escola sem partido aí. Eu sei que talvez a fala nossa daqui para cima não atinge muito lá em Brasília, não, mas pode atingir com os deputados federais nossos. O meu deputado federal, se votar a favor de um negócio desse, se votar a favor do fim da estabilidade no serviço público, que é um mérito, que é um direito adquirido de quem tem capacidade de ir lá estudar noites e mais noites para passar no concurso público, querem acabar com isso, achando que nós somos os culpados para o Estado de Minas estar na situação que está, que o Brasil está na situação que está. E o Brasil está na situação que está porque os privilégios, a safadeza de quem recebe 33 mil reais como deputado federal, tem verba de 90 mil de gabinete, mais 4.600 de auxílio moradia, e fora o restante dos privilégios para viajar para onde quiser, com passagem de avião e tudo mais. Agora eu pergunto ao vereador, qual o privilégio que o vereador tem? Qual é a verba que nós temos para fazer algum trabalho social e ajudar alguma coisa? Qual é a verba obrigatória que a gente tem para indicar alguma emenda? Onde é que nós temos isso? Temos que tirar do bolso para fazer alguma gracinha, alguma coisa. Então, esses privilégios estão acabando com o Brasil, viu, vereador Fernando? tem que ter são reformas dos privilégios. Reforma contra os privilégios, é isso que tem que ter. Essa reforma vergonhosa, reforma da Previdência, tirar dos coitadinhos, tirar daqueles que têm pouco. Por que é que não começa dando exemplo, tirando de cima? Tirando daqueles que mais têm, daqueles que mais recebem. Aí entra um presidente lá, pode entrar qualquer um, podia ser Haddad, podia ser Bolsonaro, podia ser Fernando Henrique, podia ser, sei lá, qualquer presidente que fosse. Mas é vergonhoso fazer reforma política e tirar daqueles que têm pouco, tirar dos servidores. Tira primeiro dos políticos que recebem muito, depois tira daqui, daqueles que tem que receber pouco. Mas quer cortar só do povão, deles não fala nada. Deles só aumentando. Os ministros do Supremo Tribunal recebem muito pouquinho, passou a receber agora R$39 mil. Isso que é vergonha, isso que é vergonhoso. Aí vem falar auxílio moradia, auxílio paletó, auxílio gravata. E aí vem falar que a culpa é a estabilidade no serviço público. É uma vergonha. Uma vergonha, desde que coloca a política como se fosse profissão e não reconhece aqueles que têm mérito de passar num concurso público. Então, qualquer deputado que eu apoie, pode ser Gustavo Santana, pode ser Paula Biacchio, que apoiar esse tipo de decisão aí, ó, fim da estabilidade do serviço público, que apoiar essa escola sem partido, essa vergonha também, que é amordaçar os professores, não terão mais o meu apoio, não terão o meu, eu não vou pedir mais voto para esses deputados. Pode gravar o que eu estou falando aqui. Não vou pedir mais voto para eles se eles apoiaram um negócio desse. Aqui nessa noite, para não me alongar muito, eu estive num exame de faixa do meu filho, ele está mandando mensagem para mim aqui, deve estar quase dormindo lá. E ele mandando, ó, pai, fala, parabeniza a gente lá e tal. Então eu quero dar os parabéns à CAMMB, Centro de Artes Marciais Mista do Brasil, né, do Jiu-Jitsu. É, eu vim no exame de faixa do meu filho, João Lucas, tem apenas 8 anos de idade. Fiquei encantado de ver a disciplina. O tanto que o esporte, em todas as suas ramificações, ela é importante. Pode ser futebol, pode ser judô, karatê. Eu era fã do Kung Fu, por causa do Bruce Lee, né? Quando tinha aquele filme, eu nem dormia de noite, dando chute, dando pancada e...
Conta nossa infância não, Branquinho.
Então. E aí é o seguinte, eu fui ver os professores, a professora Ana Ornelas, os meus parabéns, né? Pelo excelente trabalho prestado lá no Distrito de São Pedro. O professor Daniel, de Belo Horizonte, conhecido como professor Zulu. Fui ver lá o exame de faixa do João Lucas, meu menino, da Pabline, que é filha da comadre Cláudia, do Vitor e do Vitor Gabriel. E eu fiquei encantado com o trabalho. Fiquei encantado de ver o quanto o esporte é bacana, né? O quanto o esporte educa, socializa, transforma as pessoas. Então, a vocês, realmente, os meus parabéns a cada um de vocês, a professora Ana Ornelas, o professor Zulu, aí o Daniel Zulu, que veio também com toda a dedicação de Belo Horizonte para fazer esse exame de faixa. Meu menino agora é faixa cinza, né? Era faixa branca, agora é faixa cinza. E olha que o bichinho é bravo, né? O bichinho realmente lutou bacana, lutou bonito. Não foi só ele, não. Tem vários outros também lá que eu não esqueci o nome aqui agora. Tem um rapaz lá também, o maior deles lá, que vou ficar devendo o nome, a Ronaldo. O Ronaldo também, os meus parabéns a você, Ronaldo, também, em nome dos demais também que fizeram esse exame de faixa aí. Realmente, os meus parabéns. Eu quero aqui nessa noite mandar um alô especial para os meus admiradores aí, o Zezé e Nalva, a Cláudia, a Andréia, Leandro, Sueli Zé, Jerônimo Edu, o Wendel do Mercado Central, cara dedicado, empenhado em desenvolver o nosso distrito. Mandar um alô mais uma vez para minhas alunas que estão presentes, que é a Lana e Renata. Quando nós plantamos uma semente bacana, a admiração por parte minha com elas e elas também comigo também, ela permanece. E a gente procura fazer um trabalho sempre bem feito na educação. Dentro das limitações, mas a gente procura dar o melhor da gente. Marcelo do Salão, também um abraço especial, meu amigo. Dona Nalva, aqui em Buritis. Desde quando eu entrei no primeiro mandato, a Dona Nalva criou aquela admiração pelo trabalho do vereador. Edileuza e família, esposa do Mário. José Nides e Camila, na Fazenda Atrás da Serra, aqui em Buritis. A Lili e Alessandro, também nos ouvindo nesse momento. E Ulas, do IEF. Quero mandar um alô especial para você, Yulas, mandar um alô especial para Gislene, mandar um alô especial para o Zé de Paula, para todo o pessoal do IEF, muito bacana. Hoje eu peguei 47 mudas de ipês que eu vou plantar na pracinha do Distrito de São Pedro. Vamos arborizar lá a praça, ainda mais, que no primeiro mandato eu plantei lá 40 mudas de oiti, agora vamos plantar 47 mudas de ipês. Meu muito obrigado a todos vocês do IEF, né, pela atenção com a gente aí. Professor Cleiton Gomes, professor Nilson, professor Carlos Ribeiro Mendes, professor Charles Pinheiro, a todo o pessoal do assentamento Nelson Mandela nos ouvindo nesse momento. Sintam-se cumprimentados, todos aqueles que admiram o trabalho do vereador, todos aqueles que sabem que nós estamos aqui para defender os interesses do nosso povo. Vereador representa o povo. O Brasil é uma democracia representativa. E o povo nos escolheu, e nos escolhe, e vai escolher outros, talvez, ou talvez nós novamente, para representá-los. O mais, meu muito obrigado, presidente, e uma excelente noite para todos, e devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Tonzinho da Vila Serrana.
Senhor presidente.
Estava escrito líder do PRB.
Me escrevendo.
Está se escrevendo o vereador Carlos Fernando.
Em nome do nosso vice-prefeito Rufino, que está presente nesta casa, cumprimento a todos e todos que estão ouvindo nós e pela Rádio Transamérica. E ao mesmo tempo, Rufino, te agradecer pelo empenho de estar mandando aquela máquina lá para a região da Vila Serrana da Campininha. Eu sei que não está sendo fácil, eu tenho conversado com o secretário, a situação está complicada, mas vocês estão abrindo uma sessão para ver se nós atendemos aquele pessoal lá, porque a situação lá está complicada. Até agora, poucos lá que deu conta de pagar algum trator particular para fazer as arações. Outros não tá esperando, né, o trator da prefeitura para estar realizando as arações para começar o plantio. Então, desde já, agradecer o seu empenho, que eu tenho conhecido, tenho andado junto com você aí, estou vendo o seu empenho para poder estar enviando essa máquina lá para a região da Campininha, e Antônio Conselheiro já esteve na Buritirama, se eu não me engano já terminou, e também o secretário, né, o nosso secretário da Agricultura, o Daniel, que também não está medindo esforço para estar atendendo aquela comunidade lá. E o nosso grande amigo Edmundo Estrela, que está acompanhando aí a assistência, a manutenção das máquinas aí na região, né, o nosso líder da agricultura familiar. Senhor presidente, eu estava ouvindo aqui o senhor falar sobre o poço artesiano lá do Cristo Redentor. Eu tenho conhecimento daquele poço artesiano lá, que é um poço aquele dos 4 milhões e meio, projeto do INCRA. Que eu já estive analisando lá com meus conhecimentos, né, de encanalização, de bomba, viu, vereadora Martina? Tudo lá está errado. Tubulação inferior do que o poço precisa. Bomba, eu não vi a bomba, mas alguém que acompanhou a instalação da bomba, é inadequada. É aquilo que eu falei aqui, senhor presidente. A bomba é de 1,5. E não sendo só isso, a perfuração também, se eu não me engano, até quem me informou, a perfuração dele é muito rasa. Então, é uma coisa feito, como diz o outro, não me desculpe da palavra, nas coxas. Na verdade, uma verdadeira, viu, doutor Fernando? Desvio de verba. Desvio. Porque no orçamento que eu tenho ele aqui, não é a metragem que está lá. A bomba não é a que pede. A tubulação não é. Que eu vou lá e provo, eu tenho o orçamento aqui e mostro para vocês. Deu no que deu. Foi lá, fizeram uma porcaria e hoje o pessoal está sem água. Levaram o dinheiro do povo, né? Que é o dinheiro nosso também, que o dinheiro, se é do INCRA, é nosso, sai do nosso bolso. Oi? Ah, tá. E acaba, hoje o pessoal está lá sem água, por causa de uma obra inacabada, entendendo? Feito de qualquer forma. E eu estava ouvindo aqui, gente, eu não poderia deixar de falar um pouco da iluminação pública. Eu escutei o nobre colega dizendo que a Vart vai ser o prefeito que vai indicar. Mas coisa engraçada. Eu já tenho vários pedidos de arte aqui nessa casa. Aonde eu fui lá, recebi as denúncias, fui, fiscalizei e realmente está precisando das artes. Não é prefeito que vai me indicar onde vai colocar a arte, não. Eu que fui atrás e vi que realmente está necessitando das artes, principalmente aqui, ó, no bairro Taboquinha. Um amigo meu foi assaltado na casa dele agora esses dias, roubado, não sei como é que fala isso, doutor Fernando, que é professor nisso aí, entendendo? Ele saiu, entrar na casa dele lá, por causa que é escura a rua lá, aquela rua de Dé, a rua do Parque de Exposição. Ele mora ali bem ao lado daqueles barracão ali não tem nada, ali é no escuro. Avenida Sebastião Sobrinho. Quem não souber, pergunta a Martina, não no Poço Piranga. Aí, entendeu? O que acontece? O cara saiu, ele mora sozinho, né? Foi lá e roubaram a casa dele todinha. Carregou televisão, parede parabólica, quebrou as coisas que não deram conta ainda, entendeu? Lá na casa do meu amigo, sou Hélio Gaúcho, entendendo? Então, tem bairro Taboquinha, São João, Veredas, Vila Serrana, eu tenho também, na onde eu tenho que colocar arte, tem pedido aqui nessa casa desde o ano passado, entendendo? na Vila Serrana e no Jardim. Tem vários pedidos aqui de arte. Não é prefeito que vai me indicar onde vou colocar a arte, não. Eu já tenho os pedidos aqui, é pelo contrário, eu já quero é que ele coloca. Entendeu? Eu já estou cobrando que ele coloca as artes. É, nessa quinta-feira, dia 15, na quinta-feira também, eu quero agradecer a diretora lá do Colégio da Vila Serrana, a Cláudia, pelo jantar, um churrasco que ela promoveu lá para os funcionários da creche, do colégio, professor Anatólio. E desde já, te parabenizar, né, pelo churrasco, foi muito bom. Sai de lá até bonito, viu, vereadora Martina? Estava que nem você lá na cavalgada lá do Batom. E, no mesmo tempo, também agradecer a todo o pessoal que estiver presente lá, né, aquele papo sadio, todo mundo muito alegre ali, né, com aquela recepção da diretora. E ser presente lá e trabalha lá, né, e agradecer pelo trabalho deles também lá na nossa comunidade, atende aquelas criançadas lá, né, com todo carinho, com toda dedicação, né. Então, aqui vai eles, aqui é a Lindaura, né, um abraço, Lindaura, Maria Eliene, Rosa Maria, Rônia, Clécia, Cleiton, Selma, o Marcelinho, né, Ivandes, né, Ivandes, né, Sandra, a Cláudia, que é a diretora, a Macione, a Luianara, a Aline, né, a diretora da creche, Joaci, que é um cara de grande responsabilidade, que cuida da portaria lá do colégio da Vila Serrana, é o pau para toda a obra, está lá atento 24 horas para tudo que der e vier. Alzira, Luciana, Maria, Edilva, Elismar, Mayra, Rosália, Bira, e a nossa secretária de Educação, Marina Campos. Então, quero agradecer todos pelo empenho para estar resolvendo os problemas daquela escola, da creche, da nossa comunidade. Todos trabalham com grande dedicação, com todo carinho. Então, eu agradeço, já agradeço todos. E a nossa diretora Cláudia, né, pela grande recepção, pelo jantar maravilhoso, churrasco lá de boa e aquela cerveja gelada que ela serviu para a gente lá. Cláudia, muito obrigado, que você seja sempre essa diretora de grande responsabilidade, sempre cuidando da nossa comunidade de Vila Serrana. Então, desde já, é só agradeço a todo mundo. Uma boa noite para todos da Vila Serrana, Campininha, Tão Conselheiro, Buritirama e todos do Buritis. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Cadê o presidente?
Presidente aí. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Carlos Fernando, líder do PDT.
Só quero só fazer uma observação com a colega que acabou de fazer aqui. Era, na sequência, era só o vereador assumir aqui, porque... E aí eu pediria diretamente para Vossa Excelência, que eu já estava inscrito, né? Até que o presidente chegasse, porque é visto, porque o presidente está certamente tendo, né, outros afazeres aí. Mas eu gostaria já nessa reta final, presidente, me registrar, assim como Vossa Excelência registrou na semana passada, que eu não pude aguardar até o final, nota de pesar ao senhor Adair Pereira da Silva. Adair Pereira da Silva era o diretor aqui do presídio de Buritis, e que fique registrado que um diretor exemplar, um diretor que fez grandes parcerias em prol da comunidade cativa, dos presos, né? Ele fez parceria com a prefeitura, parceria com Câmara, e as pessoas, assim, alguns presos que conversaram comigo, gostavam muito do Adair. Ele trouxe, eu poderia dizer, dignidade aos presos, o vereador Tonzinho. Infelizmente, de uma forma inesperada, né, o destino o traiu e ceifou de forma trágica a vida deste grande trabalhador. Então, eu gostaria, presidente, já sei que Vossa Excelência tomando as providências, que a nota de pesar do parlamento chegasse às mãos da viúva enlutada, né, enfim, dos familiares do senhor Adair, porque pelo pouco tempo que ficou em Buritis, deixou muito de si, deixou muito exemplo. Senhor presidente, eu gostaria aqui de mandar um abraço especial aqui às amigas aí, às cozinheiras do restaurante Boi na Brasa, né, eu quero, eu não sei o nome, mas a gente, eu tenho algumas admiradoras ali do trabalho que o vereador faz, quero parabenizá-las, dizer ao nosso amigo que é o proprietário lá, o Marquinhos, que está de parabéns, Marquinhos, viu, pelas cozinheiras esforçadas que tem aí no seu estabelecimento, mulheres educadas, volta e meia a gente passa por aí e somos gratos, né? Buritis, ele funciona assim, é um conjunto de pessoas, é um conjunto de ideias, e o Marquinhos, juntamente com a sua esposa, né, a nossa amiga Luana, presidente, eles fizeram um investimento em Buritis, estão com as suas famílias aqui, o Marquinhos é um grande empreendedor, e eu gostaria de registrar aqui o meu reconhecimento público a ele e a todos os trabalhadores ali do setor. A minha amiga Wanda, a minha irmã Wanda, a minha amiga guerreira de todas as horas, lá do bairro Jardim, tem um tempo que eu não vou lá, mas eu sei que ela não perde a reunião até o último minuto. Essa aqui, como eu costumo dizer, é pau para qualquer obra, entendeu? Está sempre ouvindo, uma pessoa que eu tenho uma admiração inconteste. Mandar um abraço aqui ao seu esposo, meu amigo Francisco, conhecido por todos como França, né? Uma pessoa muito importante nas nossas vidas. Não poderia também, presidente, e aqui esse momento eu vou usar para poder agradecer aqui aos meus amigos, eleitores, admiradores. Nós temos aqui a Andréia e o André, que são trabalhadores ali do Lava Jato, Novo Brilho, Taboquinha. Vou dizer para o senhor, não sei se o senhor já teve a oportunidade de levar o carro lá, presidente, mas o senhor vai ser muito congratulado, porque são esforçados e fazem um serviço de qualidade. Né, o nosso amigo ali, o André e a Andréia, é uma dupla de irmãos trabalhadores. Andréia é marido do pedreiro, é a esposa do pedreiro Edilson, né, que é um grande trabalhador. E eu quero registrar aqui, Andréia, seu aniversário, minha amiga. Eu não estava, né, eu nessa correria, não consegui ir aí, mas eu não poderia deixar de passar. Me vem agora aqui à tona a lembrança aqui do seu aniversário, mais uma rosa que colheu no Jardim da Existência, e que o nosso Deus, na sua infinita bondade, André, continue lhe abençoando com essa força, com esse vigor, com esse trabalho, né? E esse vereador está aqui à sua disposição, entendeu? À sua disposição, costumo ser companheiro até na última hora. Eu tive notícia que você andou convidando outros vereadores aí que não fazem parte do nosso recinto, Andréia. Então, eu tive conhecimento há pouco aqui na Câmara e depois eu gostaria de saber por que que eu não fiquei sabendo aí do convite. Pode ser que tenha mandado no outro celular, mas agora eu só estou com um. A todo o povo de Buritis, meu celular desde 2009, Martina, é o mesmo. É 99960-3009. É o celular do vereador amigo, do vereador companheiro, independente de quem você votou. Eu não estou olhando isso, eu estou olhando que estou aqui para trabalhar para você. Esse é meu papel, Gildo. É trabalhar em prol daqueles que admiro. Volta e meia eu encontro uma rua que se esbarra, eu ouvi a reunião, eu gostei. Então hoje, meus amigos, a minha briga hoje aqui é em prol do servidor de Buritis. Eu não tenho outro assunto hoje, presidente, a não ser defender aqui o servidor de Buritis. Eu gostaria também dizer uma coisa, presidente. Sabe aquele assunto que o senhor falou do INSS? Assessoria da prefeitura, competente assessoria, já mandou para mim aqui informando que a Joana, responsável ali, né, pelo aquele setor que trabalha diretamente com os servidores ali, que é o Recursos Humanos, ela desde 78, me parece aqui, que mandaram para mim, desde 78, que ela faz o documento aí que mandaram para o senhor. Que ela puxa esse documento, só que o INSS aqui não aceita. Eu disse, presidente, outros INSS devem aceitar, mas esse INSS aqui não aceita. Como o vice-prefeito já marcou a reunião quinta-feira, nós vamos clarear esse negócio. Vamos clarear esse negócio. Vai estar lá, certamente, a Joana, os advogados da prefeitura, vai estar lá a Câmara representada, o sindicato representado, servidores. Talvez, eu sei que é muito em cima, mas eu sei também de uma influência que Vossa Excelência tem em Brasília, talvez consiga que algum representante venha apenas para ouvir. Venha de ouvinte, para poder ver o que acontece aqui em Buritis. Então eu queria registrar isso. Senhor presidente, eu quero aqui mandar um abraço lá agora para a região do Gado Bravo, minhas amigas biscoiteiras, mulheres trabalhadoras, presidente. Estão um pouco aí, pararam aquele esforço, né, falta de alguns recursos, mas estão lá, são mulheres trabalhadeiras. Naquela região, meu amigo Zé Haroldo certamente está ouvindo a reunião até esse momento, é um grande companheiro. E aí eu vou logo ali cumprimentando também, mandando um abraço meu amigo Adão e Zildete. Zildete é uma das diretoras exemplares que nós temos neste município de Buritis. Ela faz o esforço, presidente, sempre em prol do aluno. É uma que já entregou, pediu a CTC também aqui. Zildete, eu quero saber se você já recebeu a sua. Se fizeram essa sacanagem contigo também, Zildete. Eu já propus que eu vou advogar para Zildete esse caso, presidente. Vou advogar. Eu já reclamei aqui. A obrigação aí de quem é filiado ao sindicato é o sindicato pegar o advogado e colocar. Da Zildete aqui, eu vou advogar para Zildete. Não vamos aceitar a sacanagem do senhor que seja, Erni. Do senhor que seja. INSS não me elegeu vereador aqui não, ué. Quem me elegeu vereador aqui, Joanésia, foi justamente as pessoas que batem lá na minha porta. Uns votaram, não votam mais, mas tem muitos que não votaram e me esbarram comigo e falam, ó, se tiver oportunidade, vamos votar. São para essas pessoas que eu trabalho e recebo aqui direitinho pela Câmara. Então, Zildete, um grande abraço. Aí lá no Gado Bravo também, Martina, nosso amigo Zé Ferrão. Zé Ferrão, ele ouve todas as reuniões. Zé Ferrão, estou olhando aquele negócio seu ali do dinheiro lá do INSS. Viu, Zé Ferrão? Zé Ferrão e família. E quero, subindo um pouquinho para cima ali, nosso amigo Deli, o vereador Gildo. Você deve conhecer a antiga Serra da RAI. O Deli é um participante das reuniões. Ele não é ouvinte, ele é participante. Está ligado em tudo que acontece aqui. Mandar um abraço aí para a irmã Maria Deli. E nessas férias eu vou andar nessa região aí, se Deus quiser. E certamente nós iremos lavar os pés de mais um frango aí na região. Um frango gostoso que eu comi ali outro dia que eu estive lá, viu, vereador Gildo? Vila Maravilha, eu quero mandar um abraço para meu amigo pastor Zé Maria e família. É uma grande liderança, Gildo. Um grande amigo meu. Me ajudou em várias campanhas, né, os meus erros, com os meus acertos, está sempre do meu lado. É pessoa que quando precisa, nós estamos prontos para ajudar qualquer hora da noite e da madrugada. E aí ele tem também João Fugido, é assim que conhecem ele, né? E família. São pessoas trabalhadoras, mexem com horta, são pessoas que eu vou lhe contar. Mandar um abraço para todos ali naquela região, o pessoal do assentamento. Ali na Copago, e subindo aqui, eu quero mandar um abraço para a professora Luzinete, Advânio, para nossa amiga Selma, que trabalha na escola, meu amigo Noé, Kiko, todos os meus amigos ali, Tonzinho, que você conhece muitos deles ali, lá da região da Copago. O meu amigo Elmo, que está ali na venda, né, juntamente com a sua companheira Aninha, eu quero dizer que sou muito grato a vocês. O Elmo, ele é um empreendedor. Tem ajudado muita gente ali, viu? Com aquele mercado, com aquele ponto de apoio. Ele tem ajudado muita gente. Tem que ser reconhecido. Eu quero aqui externar um abraço. Meu amigo Edmundo Mendes, ele quase não está vindo mais na reunião da Câmara. Estou sentindo a falta dele, porque ele é uma pessoa aqui igual o Zileu. O Zileu, mesmo que não tenha reunião, ele aparece para confirmar se realmente não vai ter reunião. O Zileu é o cidadão que marca mesmo. Tudo que você fala aqui, para perguntar que o Zileu sabe. Vereador que veio, que não veio, briga que não teve, o Zileu sabe. E o Edmundo também estava assim, mas o Edmundo, ele quase não está vindo. Eu quero parabenizar, Edmundo, pelo trabalho que você vem desempenhando. O Tonzinho já registrou isso aqui e eu quero fazer coro, né, registrando o trabalho desempenhado pelo Edmundo. Da mesma forma, Tonzinho, eu também quero parabenizar aqui o Daniel, secretário, juntamente aqui com o Chiquitão. Pessoal, Daniel, que encontra comigo aí, manda parabenizar você e a equipe, viu? Trabalho que vocês têm feito na zona rural, em dificuldade, tem ido, tem atendido. O Chiquitão é arueira, né? Ele pega o trator, ele sobe em cima, ele entende da matéria, ele entende. Outro dia ele foi fazer uma aração de uma terra ali, do Zé Rita, e teve um pequeno probleminha lá, e eu estava lá esse dia e vi. Ele não só ensinou, ele resolveu o problema. Então, é um excelente trabalhador. Prefeitura está de parabéns com a contratação aí dessas pessoas. Roseli Nunes, presidente, meu tempo hoje é para mandar recado. Muita gente acha ruim, Toizinho, mas eu tenho que reconhecer quem me reconheceu, quem me reconhece. Na Roseli Nunes ali, ó, meu amigo Alexandre Coelho, trabalhando numa fazenda ali perto agora, mais a Massinha, são grandes amigos. Meu amigo Vitalino e Terezinha, eu sou muito grato pela amizade de vocês. Vitalino, cara, eu não conhecia o Vitalino até um tempo atrás, passei a conhecer e admirar, viu, Toizinho? Outro dia o Zé de Baia vinha comigo de uma viagem, nós falando, Vitalino, sobre a sua pessoa. Uma pessoa, um grande amigo, não tem nada nas mãos. Qualquer hora que você chega na casa de Vitalino, ele está ali para te atender, Terezinha, né? Volta e meia eu os encontro, tenho como grandes amigos. Registro também um abraço especial a Jairo. Nosso amigo Jairo. Quero ainda mandar outro parabéns aqui, um abraço apertado, caloroso também, aos meus amigos ali da Campininha, Adélio, seu Adélio. Aquilo é uma personalidade, o seu Adélio, família. Né? Eu tive alguns votos também ali, Toizinho. Não ciúma não, Toizinho. Viu? Dona Eva, aquilo é uma santa mulher, Dona Eva. Gosto muito daquela família. O meu amigo Baianinho. Baianinho é uma pessoa arretado, né? Uma pessoa que a gente admira muito, nosso amigo Baianinho. Está ouvindo a reunião, viu? Tem certeza disso. Que não sabe tudo que passa aqui. E ele tem uma demanda que não é dele, Toizinho. Que ela já virou sua e agora virou minha também. A dos bueiros. Exatamente. Só que tem uma outra ainda, Toizinho, que é aquela ali daquela entrada. Ele reclama aquela entrada porque aquilo é um perigo, cara. É um perigo. Que lá ficou um, né? Acredito que o secretário de obras, eu quero até fazer um convite para ele vir aqui na semana que vem, porque nós temos uma rua, a vereadora Vânia até falou nessa rua aqui outro dia, que é aquela Castelo Branco, aquela rua, cara, passou da hora, tem buraco demais. Tem buraco demais. O secretário deveria aqui trazer uma justificativa. Os amigos da Barriguda 2, forte abraço. Banco da Terra, já estou aqui no Banco da Terra. Estou terminando, presidente. Hoje eu tenho que mandar o abraço, presidente. Às vezes é cansativo, mas o povo que está ouvindo, eu tenho que reconhecê-los aqui publicamente, Toizinho. Banco da Terra, meu amigo Ronaldo. Meu amigo Simora. Simora, eu preciso te aposentar, meu amigo. Eu já te falei isso, nós temos que aposentar Simora. Ainda bem, Joanésia, que esses que eu estou dizendo que precisa aposentar aqui são da zona rural. Da zona rural, o homem tem que ter 60 anos de idade e a mulher 55. E 15 anos de atividade rural. 180 meses de atividade rural. A maioria esmagadora tem. Eu quero também aqui, abraço apertado do meu amigo Romeu, família. E aí já seguindo à frente ali o seu Joaquim, com a família. Né? Lá está... a sua esposa, lá está o Omar, está a Florista, os filhos. Lá na Manga, a minha amiga Maria Pinheiro e toda a família, né, noras. Quero mandar um abraço, filhos. Quero dizer que amanhã à tarde eu estarei em Buritis. Se tiver alguém da família Dona Maria Pinheiro, me procure para conversarmos um assunto particular, Dona Maria. Precisamos conversar. Eu quero, presidente, dizer o seguinte, que eu sou muito grato ao povo de Buritis. Pedi aqui, presidente, desculpa, às vezes a gente se exalta nas falas, pedi desculpa porque na semana que vem pode tudo acontecer de novo, porque nós não temos sangue de barata. Né? Quem já foi comigo em algumas audiências, já tiveram momentos agradáveis e momentos desagradáveis, porque nós não podemos aceitar algumas coisas que acontecem, nós não temos sangue de barata. Mas a minha missão ultimamente é trabalhar com aposentadoria. É isso que eu estou trabalhando, Donzinho. Entendeu? Eu não estou mais fazendo a advocacia que eu fazia antigamente criminal, só os processos que eu já tinha. Né? Estamos aí nessa advocacia. Porque nós podemos, Donzinho, ajudar muita gente. Temos ajudado e podemos ajudar muita gente, você sabe disso. Né? A gente tem corrido atrás, é o nosso papel. E agora... O Branquinho já fez a fala dele ali, Martina, já estou encerrando a minha fala. Nós vamos fazer um manifesto em prol do servidor. E o Gildo? Em prol do servidor. Se é necessário meter a mão no bolso, eu estou disponível. Vamos fazer faixa, pôr carro de som, pôr gente para bater aquele tambor. Nós vamos fazer um manifesto. O vereador Carlos Fernando vai estar na linha de frente desse negócio também, Erni. e nós vamos desembolsar dinheiro em prol do servidor, para contratar carro de som, para pôr faixa, para pôr tambor. Nós vamos chamar atenção, não vamos aceitar isso. Tudo bem que o órgão, ele pode indeferir qualquer requerimento que seja, o Erni, mas ele não pode indeferir de forma geral, isso não existe. Isso não existe. Estou falando com propriedade, estou falando daquilo que eu trabalho no dia a dia. Você não pode chegar aqui e descer o cacete de cabo a rabo, não. Cada caso é seu caso. Então, o que estão fazendo com os servidores aí é inadmissível, nós não vamos admitir. Senhor presidente, com esses abraços afetuosos que eu lancei na noite de hoje, eu quero finalizar mandando abraço àqueles que admiram o trabalho do vereador e que às vezes nós ainda não tivemos tempo de conversar, meus amigos. Quero pedir desculpa, às vezes eu passo na rua e não cumprimento, mas levanta sua mão, cumprimenta, porque é muita gente, às vezes na correria do dia a dia, a gente passa como uma pessoa mal educada, mas essa não é a intenção de forma alguma desse vereador que vos fala. Eu quero mandar um abraço especial a todos e dizer, presidente, no finalzinho aqui, ao Dé, não sei se você está ouvindo a reunião, Dé, mas você me deu um telefone e eu tentei falar contigo e não consegui, viu? Nós íamos aí na sua casa lavar o pé do frango, mas não consegui avisar, então não teve jeito de ir. Obrigado, presidente. A todo o povo de Buritis, um forte abraço. Registrando, presidente, que recebemos aqui uma cobrança da doutora Naraia, que disse que está ouvindo a reunião até agora. Ela quer saber aqui sobre o problema das crianças com TDAH, o tal do autismo. Eu vou dizer para ela que nós votamos a matéria, foi para o prefeito, prefeito vetou e nós derrubamos o veto e promulgamos a legislação. Agora, que precisa é que tomamos um meio de fazer o prefeito cumprir a legislação. Só tenha certeza que nós vamos tomar esse meio, viu? Existem meios de fazer isso. E a Câmara nunca se furtou ao compromisso dela. Estamos passando por algumas turbulências nos últimos dias, fazem parte do processo democrático. Mas nós estamos aqui na mesma linha, presidente, de raciocínio, né? Vamos tentar vencer essas turbulências aí. O vereador Geudo, estou recebendo aqui, Martina, dezenas de mensagens aqui, viu? Parabenizando a atitude dos vereadores em prol dos servidores. Recebendo aqui dezenas de mensagens. Pode ter certeza que nós estamos aqui para lutar. Quero dizer aqui à minha amiga diretora da escola, a Nália, que a semana que vem nós vamos estar votando o projeto. Eu quero pedir, presidente, que inclua nas comissões o meu projeto que eu já apresentei, inclua para que ele seja apreciado. Eu vou entregar um título à escola. Vou entregar um título àquela escola ali, com apoio de todos os vereadores aqui. Então eu quero que o presidente inclua já na votação. Eu não vou, gente, eu não consigo citar todos os nomes das pessoas aqui que estão mandando mensagem. Mas é muito gratificante saber que até esse horário, né, já são aí 22 horas e 20 minutos, ô vereador Geudo. Aqui para você ver como é que está verde aqui, ó. Mensagem chegando toda hora das pessoas que estão ouvindo a reunião. Quero dizer aqui que eu sou um admirador daquela escola que eu vou entregar. Sou um admirador dessa escola que eu estou entregando o título. E no momento oportuno, Marilene, eu vou falar sobre o que eu vi e vivi, presenciei nessa escola aí, que para mim é uma das escolas estaduais, diga-se de passagem, né, que faz um trabalho espetacular no município de Buritis. Nós temos escolas municipais aqui também, que são linhas de frente, a exemplo aqui da escola Nilson, né, ali liderada pela diretora Eliene, registre-se, uma escola espetacular, e eu sou padrinho, alguma coisa assim que falo, de uma turma daquela escola ali, da diretora Eliene. Fui convidado, aceitei o convite de bom grado, estou felicíssimo com o convite e darei todo o apoio à formatura dessa turma, dessa turminha aí da escola. Presidente, desculpa o meu excesso, mas tem reuniões que eu fico calado, essa eu tinha que falar mesmo. Eu quero agradecer muito, né, agradecer, obrigado.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereadora Martina, líder democrática. Mas você falou muito bem, vereador Carlos Fernando.
Ele hoje estava com saudade de mandar uns abraços fortes, calorosos para os seus eleitores, né, Carlos Fernando? Hoje a gente tem o Dia Internacional, Leno, Dia Internacional das Mulheres. E hoje é o Dia Internacional do Homem. Então nós não, eu, Martina, não poderia deixar, né, de não poderia deixar de falar neste momento e parabenizar, né, os meus colegas, porque hoje é o dia de vocês. Falar em abraço, Carlos Fernando, teve uma pessoa que eu encontrei hoje aqui, agora no período da tarde, e você mandou também, relembrou dela, é uma parceira que nós temos e está fazendo um excelente trabalho frente à escola ali da Copago, uma servidora que é a Selma. Também gostaria de mandar um forte abraço para ela, para a diretora Shaw e toda a equipe da escola da Copago, onde que a mesma relatou, Gildo, que a serra dela lá, onde que ela passa, ficou excelente. Então nós não poderíamos deixar de agradecer ao Douglas e toda a sua equipe, né, das estradas, viu, Douglas? Em nome da Selma, ela agradece a você e toda a sua equipe o belíssimo trabalho que vocês realizaram naquela região. Mandar um abraço para todos ali da região do Pernambuco, seu Valdo, dona Aurelina, seu Zé Eustáquio, né, ali na barra do Pernambuco, onde que o Pernambuco estava bonito esses dias, realmente agora tem água, né, na comunidade do Pernambuco. Zé do Zói, Toninha, Gaspar, Sidão, Júnior, ali a Luísa, que também está nos escutando ali na região do Pernambuco. Um forte abraço a todos, ao nosso presidente Neguinho, também a sua esposa Nice. Mandar um recadinho para a dona Nazinha, lá para a Zefa, para o Lipe, para o Zé. Estou indo aí na região de vocês e estou precisando de mangaba. Estou querendo catar mangaba para poder levar lá para o Iulas, o peixe, lá no IES, para poder estar fazendo mudas, né, para poder estar distribuindo para a região e nosso município, onde que é uma excelente profissional e que realmente faz um belíssimo trabalho ali no viveiro do IEF de Buritis. Mandar também um forte abraço para o Dominguinho lá na Vila Rosa, seu Ernesto Magalhães, dona Aparecida, Tião Cassotti, seu Valdeci, o seu Zezé Cruvinel, que também são ouvintes das nossas reuniões. Um forte abraço para o Gabrielzinho, Parlete. E falando em iluminação, ele também, lá no bairro Israel Pinheiro, também nós temos várias demandas. Deixar um forte abraço aqui para a turma do concreto, Zé Maria, o Grilo, Rafael, o seu Josa, em nome de todos os pedreiros de Buritis. Desejar uma boa noite a todos e que segunda-feira nós possamos estar aqui presentes, votando matérias para o bem do nosso município de Buritis. E falar também, Leno, a respeito de um projeto da ecoterapia, que o Rancho Prime está com esse projeto, onde que irei falar mais semana que vem. E eu também gostaria que você também pudesse estar fazendo uma matéria a respeito desse tema da ecoterapia, onde que a família de dona Eliana, da professora Eliana, do seu Tarcísio, juntamente com os seus filhos, com Paulo Henrique, Apoliano, doutor Rodrigo, presta esse trabalho em prol da comunidade de Buritis. Então, gostaria de deixar aqui uma boa noite e uns parabéns aqui para a família de seu Tarcísio e dona Eliane. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Boa noite aos nobres colegas, boa noite ao público presente, boa noite à TV Urucuia e o Leno, que está presente conosco acompanhando a reunião. Quero mandar um alô para a Adriana, que ligou hoje reclamando a questão da Poço Astesiano lá do PA Cristo Redentor, Vila Maravilha. Adriana, tive uma reunião junto ao vice-prefeito Rufino Folador. Aqui no meio da reunião, conversei com ele. Ele já está vendo a possibilidade de ver o que podemos fazer para socorrer a vocês aí. Eu quero também aqui hoje pedir uma nota de pesar
para a família do senhor Vanderlei, conhecido como Ferrugem, que faleceu. E deixo o meu sentimento a todos os familiares, que é o irmão de um grande amigo meu também, o irmão dele, que é o Tino. Deixo o meu sentimento ao Tino, à Michele, diretora, e a todos vocês, familiares, os meus sentimentos. Eu quero também mandar um abraço e parabenizar o Tadeu do Pesque Pague, foi aniversário dele também no sábado. Então deixo um abraço a você, Tadeu, para o Alisson, para a Kathleen e a Fabiana. Pode usar, Carlos Fernando, aqui vamos fazer um abraço. Fica à vontade.
Me desculpa, cara, mas nós temos que dar um abraço coletivo, cara, porque esse Tadeu, né, e com a sua esposa Fabiana, grandes companheiros meus, viu? E eu quero aqui me desculpar publicamente com eles, não poder ter ido lá, presidente. A gente está tendo, assim, muita tarefa lá no serviço no dia a dia, mas eu vou tirar esses dias de folga agora para andar. E eu quero aqui, pedindo mais uma vez vênia a Vossa Excelência, para mandar um abraço apertado também a eles. Obrigado.
Beleza, vereador Carlos Fernando. É isso aí. Quero também fazer um comunicado aqui a pedido da secretária Adriana, que eu vou falar, ô secretária eficiente também, essa Adriana, viu, senhor? Adriana Galvão. Essa mulher tem que tirar o chapéu para ela também, viu? Marina, você está de parabéns pelo seu trabalho, mas essa pessoa que está sempre junto com você, Adriana, eu tiro o chapéu para ela. Quero fazer um comunicado também que a secretária, a Marina Campos, esteve aqui hoje na Câmara de manhã, reunido com os vereadores, na qual explanou aquela cobrança que nós fizemos a respeito de edital, de tudo, as situações que está vivendo o município hoje na área de educação. Carlos Fernando, ela deixou bem explícito que ela, o edital é um edital que ela segue desde 2000. Esse edital é um edital antigo e ela vem seguindo as normas. E qualquer dúvida que tiver, Marina diz que é para nós procurarmos até a Secretaria de Educação, que ela está inteira à disposição para explanar qualquer situação que nós queremos saber a respeito da educação. Tá? Então não poderia deixar de passar sem fazer esse comunicado que a teve aqui. Marina, desculpe pelo horário que eu estou comunicando, mas eu jamais esqueci. Nós tivemos uma pauta hoje voltada aos servidores, que nós estamos aqui para defender o direito de todos os servidores, e é uma obrigação nossa. Então, voltando ao comunicado da nossa querida Adriana Galvão, a carreta de Rancenis vai estar em Buritis do dia 23 até o dia 28 de novembro. Então não deixe de procurar a carreta aqui na Cazengue. O horário de atendimento das 8 às 13 e das 13 às 5 horas da tarde. Então, por favor, não deixe de procurar essa carreta e se informar melhor a respeito da situação que nós estamos passando aí, a questão de Rancenias. Tem também um convite aqui da Igreja Batista Celular. Com imensa alegria que convido você e sua família para o culto de inauguração do Templo da Igreja Batista Celular, no dia 24 de novembro de 2018, às 19h30, na Avenida Aureliano Pereira Neres, 335, bairro Planalto. E estão pedindo para você, secretário, se for possível, dê uma melhoradinha na rua deles lá, joga um cascalho, se for possível, atende esse pedido dele, que é um dia festivo, e a rua lá realmente está numa situação bem difícil. Peça com carinho, eu sei que se tiver possibilidade, o secretário vai atender, sim, esse pedido. Jamais vai deixar de atender o pedido da população de Buritis. Que é um secretário que nós temos aqui, tem que tirar o chapéu para ele, chama-se Douglas. É a pessoa que vem prestando um trabalho junto ao nosso município, que é um trabalho, é uma inveja saudável, é uma inveja de quem realmente quer trabalhar e fazer a diferença. E o convite é pedido do pastor Leanderson e o pastor Jessé. Então está aí o convite, estendido o convite a vocês que estão nos ouvindo. Não deixem de participar, porque com certeza vai ser um culto de grande valor para todos nós que podemos participar. Eu farei o possível para estar lá presente com vocês. Será uma honra participar desse convite. Quero deixar aqui também um abraço para o Elhão e o Cutia, lá na Copago. Então deixo um abraço a todos vocês. É um prazer imenso ter vocês como amigo. E o pastor Antônio e a pastora Raimunda, deixo o meu abraço e o meu carinho especial por todos vocês. Quero deixar também aqui um abraço para o Rony que trabalha na gráfica, grande pessoa também, pessoa maravilhosa, que sempre está junto com nós. E quero deixar um comunicado para a Ivani do PA Cristo Redentor. Ivani, tentei falar com você por telefone, hoje não consegui, Se for possível, vir até Buritis amanhã para a gente fazer o projeto da liberação da fábrica de suco, do maquinário agrícola e da fábrica industrial de costura que será montada aí na sua cidade, na Vila Maravilha, que é a nossa vila, que foi contemplada com esse recurso. Eu preciso que você venha até aqui para a gente fazer o projeto e encaminhar para a Codevasf. Nosso prazo é muito curto, nós temos um prazo até o dia 28 para encaminhar esse projeto para lá, entendeu? Então deixo o meu abraço a você, Vani, mas muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês. Deixo um abraço a você, Paulo Viola, também aí, o Mozart, que está nos ouvindo, e todos os moradores da Vila Maravilha e todos os ouvintes das vilas e distritos do nosso município de Buritis. Então todos vocês que estão ouvindo a nossa reunião, se sintam abraçados. Ah, eu queria mandar um abraço para a professora lá do Piratinga, vereador Carlos Fernando. Professora do Piratinga, na qual hoje pertence ao município de Arinos, é uma grande ouvinte nossa e parabenizou pelo trabalho dos vereadores de Buritis. Ela admira muito o trabalho dos vereadores de Buritis e ela quer trazer os alunos dela em Buritis para conhecer a Câmara, naquele projeto Câmara Cidadão. E eu convidei e a Câmara está de portas abertas, diretora. Será uma honra. A Câmara é a casa do povo, é a casa de vocês. Pode falar, vereador Castro.
É uma honra ela trazer, vereador, esse pessoal aqui, pegar depois o nome dela certinho, né? E assim como ela, são vários. Eu estava mostrando há pouco para a vereadora Martina, esse horário, o tanto de gente que manda mensagem dizendo que está ainda ouvindo a sessão da Câmara. Essa reunião, presidente, ela tem mais audiência que a novela da Globo, presidente. Não. Então, é bom que a gente traga essa professora com os alunos, serão bem recebidos aqui no Parlamento. Eu gostaria de ser notificado com antecedência, que eu gosto muito de estar presente no meio da comunidade estudantil, presidente.
Com certeza a Globo não chega aos nossos pés, não, vereador Fernando. Não que a Globo não tenha coisa importante, mas o nosso município realmente tem algo muito mais importante para oferecer para a nossa população. Quero deixar meu abraço a todos os ouvintes, um abraço ao nosso vice-prefeito que está presente até o momento, Zileu, que é um assíduo nas nossas reuniões. Se o Zileu não tiver na reunião, não tem reunião na Câmara. Eu parabenizo o Zileu sempre pela presteza dele com nós. Quero também agradecer a TV Urucuia, a você, Leandro, que está transmitindo ao vivo, nos levando onde nós não podemos ir. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe. E convido para a próxima reunião ordinária, que será no dia, a 36ª reunião ordinária, que será no dia 26 de novembro de 2018. O meu abraço e que Deus abençoe a todos os ouvintes da Rádio Transamérica. Com a palavra o vereador, ou com a palavra o primeiro secretário para a chamada nominal dos vereadores.
Presidente, esteve constatada a presença de 7 vereadores, justificada a ausência da vereadora Nilvia Prisco.
A vereadora Camila também mandou a justificação.
E justificada também a ausência da vereadora Camila. Devolvo a palavra, presidente.